Aí o que que eles fizeram? Chamaram meu pai para conversar e disseram pro meu pai, ó, a gente vai levar o Jean pro Grêmio, assim, assim. Aí acaba o gauchão, aí o Thiago Gomes chegou em mim e falou, ó, minha missão tá feita contigo. Mas eu não tinha entendido. No outro dia os caras, ó, vem, te apresentando profissional. Aí eu, beleza. Aí quando eu cheguei no profissional, o Maicon conversou comigo, né? Então, tipo assim, a minha subida profissional, ela passa totalmente pelo Maicon. A gente vai te valorizar, valorizar o que tu vem fazendo e eu vou te dar a camisa dessa.
Mas a
Entendeu?
tua relação com o Renato não era uma relação boa, então, pelo jeito.
Cara, não era uma
Eu
relação
digo, era uma
boa
relação
de,
de
tipo
treino, de
assim, era
trabalho,
uma,
né? Um
exatamente,
chefe
era uma relação
empregado.
de trabalho, assim, e de respeito, entendeu? É, eu sempre, pra mim, sempre foi muito ruim jogar, sabendo que com 15 do segundo tempo eu ia sair.
Tu é
Tanto é que eu falei pros caras, olha, gente, eu tenho um objetivo principal, que é ir pra seleção. Se eu entro naquele jogo e eu vou mal, eu saio no intervalo, e o resto do meu ano?
críticas que eu não me lembro as críticas, tá? Mas se as críticas são no âmbito do jogo,
Tá
ok.
tudo certo. Agora as pessoas se sentem no direito de invadir qualquer coisa da tua vida.
Tu vai pra Turquia quase que como uma, me parece, deve ter sido um desabafo pra ti, cara. Graças a Deus você desse ambiente que me parece ter sido muito tóxico pra ti
É que
nessa
assim,
reta final, pelo que eu tô
foi
entendendo.
um negócio assim, que a gente pega ali a queda da Série B, né? Então, tipo assim, aí dessa situação do câncer, depois que eu tive câncer, pra eu arranjar time, tipo, ficou difícil, entendeu?
Por que tu te aposentou?
É tipo assim, ó, ano passado que eu tinha a minha maior esperança, entendeu? Que eu sempre, pô, tu vive isso e aí tu tem uma perspectiva de todo mundo chegar em ti, conversar e falar.
Já foi na arena depois que tu deu esse tempo?
Não tem como, né?
Tu acha que não, tu não
Não tem
teria
como,
como?
não tem como.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, né? Toda segunda-feira, de vez em quando eu coloco também nas quintas. A gente tá aqui pra comer uma carne, trocar uma ideia com o Jean-Pierre, mas tu tá olhando aí, papapá, não importa, porque essa é a internet, meu velho! Bom, o assado tá aqui hoje, eu vou conversar com o Jean-Pierre, só que antes eu quero pedir pra te comentar, deixar o que tu tá achando, o que tu achou, porque a gente nunca sabe quando o cara tá olhando. Deixa o teu like, é super importante pra esse vídeo dar uma subida e espalhar ao máximo este conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Afinal, o Jean-Pierre é um cara que, ó, eu tô convidando, só eu e ele sabemos quantas vezes eu convidei o Jean-Pierre, né, Jean?
É verdade. Te agradecer, né, o convite aí pela milésima vez, mas agora deu certo.
Era hora, né, meu?
Exatamente. Tinha que acontecer, né?
Tinha que acontecer. Vamos fazer o seguinte, essa aqui, ó. Eu vou fazer o meu fogo com Sandero, que é o melhor acendedor do mercado. A gente faz a vinheta e volta com o Jean-Pierre. Agora sim, a gente está de volta, em definitivo, como diz as transmissões, para poder trocar ideia e comer um assado para Jean-Pierre, que de imediato já cumprimenta aqui, meu velho. Muito obrigado.
Eu que te agradeço.
Muito obrigado, de verdade, porque eu queria muito trocar ideia contigo. Afinal, sou muito fã do teu futebol e fico muito triste quando tu saiu do Grêmio. Eu tô te falando na tua frente, já te falei várias vezes no WhatsApp, acho que tu tinha muita bola para jogar e eu quero entender várias coisas que aconteceram nesse meio do caminho. Só que antes eu quero saber como é que tu tá, tia. Primeiro, tu tá numa beca que eu tô com inveja do estilo do Jean. O Jean entrou e eu disse assim: o que que eu tô fazendo de calça jeans e camiseta?
Não,
Esse estilo é trap.
é questão de gosto, né? Tem que inovar. Não, hoje em dia tem que destoar, não dá pra se fechar um mercado só, né?
Mas estilo trap é isso?
Ah,
Parece os caras
é um
chegando na
mix,
NBA que
né?
bota as coisas assim,
É um
ó.
mix, assim. Não, é que eu gosto muito, né? Tipo, de olhar assim, essas coisas de roupa, né? Eu sou também muito consumista com isso. Minha mãe briga muito com. Ah, não tem mais onde botar roupa, mas eu gosto, né? E tipo assim. Pô, hoje em dia tu consegue já identificar o boleiro na rua, né?
É verdade.
É necessário, às vezes.
Ainda menos o Josué aqui, que não é jogador e fica usando essas roupas de boleiro.
Mas aí tu acha que ele é boleiro?
Ele acha, entendeu? Então, quando passa pra ele, aí ele me mostra, não, mas só um pouquinho eu joguei. Tem vários caras que fazem isso, não, meu, mas eu joguei aqui e mostra a foto, entendeu?
Então, tipo assim, pô, eu sempre, né, sempre gostei de usar um pouco diferente, usar umas calças mais largas. Até eu tive que abraçar a ideia, né?
Pra esconder também o magro, porque tu sempre foi magrão.
É, e bermuda antes eu não usava, né?
Aí as perninhas...
Aham, não usava, é
ai,
só a calça.
Então é trauma, meu.
Não, não é trauma, meu. É questão de gosto, porque tipo assim, pô, tu põe lá a calça, tu já tem a perna fina, aí tu olha no espelho assim, pô, tu tá apertadinho, engomado. Não combina, entendeu?
Não vai ficar bom.
Aí tipo assim, aqui tu consegue disfarçar, ninguém sabe, pô, se tem canela fina ou não.
Fica
não.
De pé. A geral pega ele. Fica de pé, Gio, fica de pé, Gio. Olha ali, meu. Estileira demais, velho.
Tipo assim, se olhar assim, não consegue ver se a perna é fina.
É verdade. Não, aí não consegue. Só sabe que o cara é alto.
Exatamente.
Quanto é que tem de altura, já?
Eu tenho 1,87.
1,87. É bem alto mesmo. Tá, geral pegou ele e já voltamos. Não, bem demais. Bem demais. Gostei.
Obrigado.
Esse estilo aí é desde quando que tu mete essa... Ah, ou desde piá?
Não, não. Desde piá não, né? Não tinha esse conhecimento, né?
Não tem.
Não, mas tem uns 5, 6 anos já, né? Que eu venho mudando até. O Diego Souza pegava muito no meu pé, né? Pô, que calça é essa, cara? Chegar com a calça com a boca desse. Não, tá ridículo, não sei o que, não sei o que. Eu falava, ridículo é o teu estilo, não sei o que. E fica, cada um abraça o seu, né?
Tu
só não
pegando.
Pode ceder, tu só não pode ceder. Se tu ceder, os caras falam, tá vendo?
Ah, meu Deus,
eu
nem montei aqui.
Eu avisei, eu falei que eu tava certo e tal.
Aí os caras montam, né?
É, daí.
Aí não dá.
Aí tu fica sem critério, né?
Ô, meu, muito bom. Hoje, tu é de Alvorada.
Isso.
E até hoje tu mora lá.
Até hoje, no mesmo lugar.
Mas tu já teve oportunidade de sair de Alvorada e tu quis voltar, porque em algum momento dessa tua trajetória, eu ouvi isso, que tu chegou a morar fora e aí quis voltar, ou eu tô errado?
Não, o que aconteceu foi que assim, eu cresci em Alvorada e eu sou muito apegado em casa, né?
Uhum.
Porque, tipo assim, os meus amigos até hoje são pessoas...
Vou colocar pra nós ali, tá?
Claro, eu vim
demorou.
Pronto.
Demorou, né?
Eu vim pronto. Então, tipo assim, os meus amigos são pessoas que a gente se conhece tudo, é tipo... 22 anos, né? Tipo,
uhum.
Pô, 2 anos de idade a gente já morava tudo no mesmo lugar. Então, assim, eu sou muito apegado também em casa, né? De não querer se mudar. O que aconteceu quando eu me mudei foi que, na época de base do Grêmio, né? Cada categoria tem um turno de treino.
Uhum.
E aí, em Alvorada, não tinha 7ª série de manhã com disponibilidade e só tinha em Porto Alegre.
Ah, por causa do colégio.
Exatamente. Então. Aí na época eu tinha empresário e tal, daí ele ofereceu um apartamento pra nós no Menino Deus, que era dele, né?
Que era perto do Olímpico.
Que era perto do Olímpico também, tu poderia ir caminhando. Pro meu pai também ficava melhor no serviço, né? Então aí a gente foi, mas deu tipo um ano, a gente já voltou pra
Alvorada. Já quis voltar pra Alvorada.
É, não, era assim, tipo, em base tu sempre joga no sábado, né? Tipo, 3 horas da tarde, 10 horas da manhã. E era jogou.
Mas os treinos da base era Eldorado, né?
Na realidade, quando eu entrei no Grêmio, dos meus 8 aos 12, tu treina lá no Cristal, né?
Ah, no Cristal,
daí
claro,
é seleção. Quando tu faz 12, aí é que tu...
Eleva o nível.
Aí tu vira punk, daí tu vai pra Eldorado, né?
Aí vai pra Eldorado. Então hoje, nas escolinhas do Grêmio, ficou na frente do Barra Shopping ali,
isso,
então...
Isso,
de 8 a 12.
É que eu não sei se ainda é o mesmo,
enfim,
formato, né? Mas
assim,
acredito eu que, tipo assim, de uns 8 a uns 10 ainda é, né?
E aí depois tu vai pro Eldorado.
E aí depois vai. E quando nós jogávamos em Eldorado, jogava lá no Campo 1, né? Que hoje é o campo que joga o Campeonato Brasileiro.
Sim. Que é meio um mini estádiozinho ali, né?
Não, dentro... jogar lá pra nós era... Nós
era um negócio,
né? Olímpico, né? Já era vitória.
Sim, tinha arquibancada, tinha gente que ia ver, né?
É, exatamente. Mas mudou muito lá o CT também, né?
Pô, tá muito bom lá, cara.
O pessoal deu uma valorização. Eu não vi pessoalmente, né? Mas o pessoal deu uma
tu viu foto e tudo mais.
É, vi foto.
Chegou no Grêmio com 8 anos?
Com 8 anos.
Como é que foi? Teu pai te levou? Chegou em algum outro clube? Como é que foi?
Não, tipo, eu jogava no RS, né? Que era uma escolinha na época do Carpegiani. E aí eu joguei, tipo, dos meus 4 aos meus 8.
Aí nessa escolinha.
É, daí tinha um cara lá que limpava, que era faxineiro, e um dia ele, só que ele, pô, já tinha muito tempo de casa, assim, aquele funcionário que tem uma moral a mais, assim, sabe, que o pessoal escuta, que todo funcionário que quando trabalha num lugar já tem muito tempo de casa, as pessoas
dão
um respeito
cara
maior por também já conhecer o cara, né? E aí um dia ele falou pro Carpegiani, por que que não dá uma olhada nesse guri e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o Carpegiani foi lá, né? Deu uma olhada.
Ah, o próprio Carpegiani.
É, aí gostou, né? Que na época também tinha um filho dele lá que ajudava. Aí gostou. E aí eles começaram, tipo, meio que cuidar de mim. E na época não tinha nada pra fechar a escolinha nem nada. E eu, pá, e, tipo, quando eu era mais novo, nós tipo assim, tinha ali o que comer, mas muita dificuldade, muito apertado. Claro. Às vezes, para pagar a escolinha era ruim, né? E, bah, diversas vezes, às vezes, tu atrasava a mensalidade da escolinha, que lá tu tinha que comprar o uniforme, tinha que fazer, e aí ele, pô, vou te dar uma promoção. Tem meu irmão mais novo também, né, que 4 anos de diferença.
Uhum.
E vamos botar tu e o teu irmão mais novo na escolinha, e aí vocês não precisam pagar mais e tal, a gente vai começar a cuidar de vocês. Aí nós, bah, bem certinho, deu 2 meses, fechou a escolinha.
Puta merda.
Aí,
sim,
só
porque
que...
o RS é em Alvorada, né?
É.
Porque onde hoje é o CT,
hoje é o CT
do
Inter de base, né?
Uhum.
E aí nós, bah, agora que a gente tinha conseguido uma promoção, mas eles, não, mas nós temos uma coisa boa. Aí o que eles fizeram? Chamaram meu pai pra conversar e disseram pro meu pai, ó, a gente vai levar o Jean pro Grêmio, assim, assim. E só que não conta pra ele. Aí um dia eu tô jogando bola com meus amigos, cheguei em casa, né, de noite. E quando eu chegava em casa de noite, eu tinha mania de dizer, bah, pai, tô com fome. E ele, ué, tava na rua até agora que tu entrou, vai me pressionar. Aí um dia, do nada, ele, ah, filho, vai dormir cedo hoje, que amanhã nós temos que ir no médico. Só que, tipo assim, pô, a gente não tem esse costume de, ah, check-up com 6, 7 anos de idade.
Sim.
Aí eu, ah, beleza, né? Aí acordei. Aí no outro dia a gente foi aí ele, pô, pegamos um ônibus e tal, pá, 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 e descemos. Quando a gente desceu, estamos no Olímpico. Aí ele começou a se rir assim e tal, e eu, pá, estranhei assim, mas segui, né? Não tinha dimensão de nada. Aí entramos no Olímpico e, pá, daí a gente tava ainda, era a apresentação das categorias, né? Que na época tinha 97, que já existia um ano,
uhum.
E a nossa, daí dividia vestiário, né? E aí, quando a gente chega, assim, eu sempre fui meio... Fui maiorzinho, assim,
sempre,
né?
Sempre foi mais alto.
É, pra idade, né? E aí, cheguei e tá o Conradinho. Sabe o Conradinho?
Sim, sim,
ah,
lembro.
Bem
pequenininho. Que era volante.
Bem pequenininho.
É volante.
E aí, eu cheguei e tem um monte de gíria, um monte de coisa que às vezes a gente não entende. E aí, ah, meu pai, ele sempre foi muito protetor, assim, sabe? E aí, o Conrado vem e brinca, assim, comigo. Ah, que ano tu é? Não sei o que, não sei o que. Eu, basta, 98. Aí, ele... Pô, pequeno, hein? Só que, tipo assim, tá querendo dizer que eu era alto.
Assim?
Ao contrário. E eu e meu pai, tipo, o que que ele tá falando? Olha que é. Alvorada, né? Olha que é. O que que ele tá falando? Aí,
já.
Não, e o meu pai já ia folgar nele de volta, né? E daí, só que a gente, não sabia nada. Aí eu fui lá, fiz teste, fui ficando. E aí eu fiz toda a minha base lá, né?
O Conrado esse também virou, né?
Ele virou.
Chegou a ser profissional, eu
virou,
acho.
Virou e agora ele tá jogando, eu não sei aonde, mas ele tá bem, já tá uns 3, 4 anos já no clube.
Quem mais que era dessa fase tua de base? Que fez e se criou contigo?
Tipo assim, desde o começo, tinha o Lincoln, né?
Uhum.
E o Patrick, talvez, eu acho.
Ah,
de
o Patrick tava no Brasil.
Nenhum mais virou, mas aí tem uns que chegaram, tipo, no. Num sub-10, num sub-12.
E aí foram indo.
E aí foram indo. Tipo, o Darlan chegou num sub-12, né?
Uhum.
Mas também fez, teoricamente, toda a base.
É, fez toda a trajetória dele.
É, o Darlanzinho chegou num sub-12, mas assim, de 98, assim, que...
Em diante.
Poucas
pessoas. Ô, meu, e tu foi ganhando destaque na base já. Eu me lembro de um jogo teu, nunca vou esquecer. Eu tava no meu quarto vendo, acho que era domingo de manhã, se não me engano, contra o Galo. Era a tua estreia, eu acho. Tu e o Matheus Henrique, eu acho. Tô errado?
Não, era o PP, né?
Era o PP. E tu dá uma enfiada de bola absurda. Ainda postei no Twitter. Cara, esse Jean-Pierre joga pra caralho. É uma bola que tu dá um tipo assim, um campo inteiro quase, né?
Uhum.
Eu não sei se tu lembra dessa metida
sim,
de bola.
Sim. Não tem como não lembrar, né? Não, esse jogo aí, mas esse jogo que foi um...
Essa é a tua estreia como profissional?
Exatamente. Foi como profissional, mas a gente tava com um time de...
Quase todo, né? De reserva,
de,
assim,
tipo,
né?
Assim, não era nem reserva.
Transição.
Era transição, né? Era, tipo, sub-20 e transição. Então, tipo, na época, pô, esse jogo aí pra nós... E era pré-mundial ainda, né?
Ah, então era isso aí, meu. Por isso que o Grêmio não... Era a última rodada, ou penúltima do brasileiro.
É, e o Grêmio... Na realidade, o Grêmio tava... Quando a gente tava treinando pra ir viajar, o Grêmio tava voltando, né? Da viagem da Libertadores. E
entendi.
Aí, pô, os caras não iam voltar e jogar.
Jogar.
E aí deram essa oportunidade pra nós. Só que a gente pegou o time do Atlético Mineiro, os caras brigando pela Libertadores.
Né? E nós empatamos esse jogo, não?
Não, nós perdemos de 4-3.
Mas no último minuto, se for,
né? O Otero acertou um pombo sem asa lá do meio de campo, né? Aí a gente acabou perdendo esse jogo. Mas, tipo assim, em questão de jogo, em questão de desenvolvimento, pô.
Foi muito bom.
Foi muito bom. Só que, tipo, tem um divisor de águas, que a gente tem esse jogo e depois a gente tem o gauchão, né? Daí é o gauchão que a gente vai muito mal.
Uhum. Aliás, é até é legal entender que tu sobe nesse jogo. Eu me lembro que se destacaram tu e o PP, mas eu acho que mais gente entra, né? Quem, mais gente ganhou oportunidade nesse
Na
jogo,
Na realidade, nessa época que daí tinha, tipo, o Batista, o centroavante, centroavante. E aí tinha, tipo, o Balbino, tinha Conrado, mas nesse jogo, assim...
Que era a molecada do teu time que isso, subiu todo mundo.
Da transição, né? Mas nesse jogo, assim, o que deu, quem conseguiu, assim, se destacar bem tinha sido eu e o PP, né?
Tu e o PP.
Que a gente tinha feito o gol, ele também tinha dado passe pro gol do Batista. Uhum. Então, na época, também se falou muito, né? Pô, leva o Jean pro Mundial, leva o Jean pro Mundial.
Ah, é verdade.
E eu fiquei, sei. Tipo assim, com muita esperança. Porque se tu pegar em qualquer outro clube, num cenário de como as coisas aconteceram, de como tudo ocorreu, pô, as chances eram muito grandes, né? Então, tipo assim, pô, tava vivendo, assim, muito bem.
Às vezes as oportunidades chegam quanto menos espera, né?
Exatamente.
Poderia até ter ido pro Mundial.
Exato. Não, tipo assim, que fosse pra compor o grupo,
claro,
sabe?
Óbvio.
E também por ter aquela valorização de base, né? Tipo assim, pô, tu é considerado uma promessa da base, tu é considerado alguém da base. Tipo, que a gente tem uma perspectiva muito grande, que a gente espera que vá render muito. Então, tipo assim, tu vai unir um jogo que... Pô, se me levasse, ninguém iria dizer assim, não, é um absurdo, entendeu?
Sim, só... participar, ter a experiência, viajar,
exatamente,
conviver com os caras.
Exatamente.
Mas tu não chegava a conviver ainda com eles, exceto treinamentos
tipo, quando a gente
contra
treinava
o profissional.
Contra, né? Que daí a gente treinava contra e na época, pô, a gente tinha um time, era eu, Darlan, aí era o pessoal mais novo, né? Que de 98. E a gente tinha, tipo, um jogo, assim, muito técnico, né?
Uhum.
Quando a gente ia jogar com os caras...
muita posse.
É, muita posse. Tipo, bola dentro da área, fazer coisa que time da Série A não fazia, entendeu? Isso aí, tudo bem. E também a gente era base... E era treino, né? Se tu errasse ali, tudo
sim,
bem.
Sim, tá poderia errar.
Aprendizado, mas sim, a gente tinha muita confiança, entendeu? O nosso jogo.
Esse time da base que tu tá citando, ele era treinado por quem? Era o Gabardo? Teu
não, técnico, na realidade não? A gente teve...
O que mais treinou, vamos dizer assim?
O professor Fábio.
Uhum.
A gente teve ele e a gente teve o Thiago Nunes também.
Ah, o Thiago Nunes, o próprio Thiago. Que fazia a transição.
Na época, quem fazia a transição era o Felipe Endres. Que daí
depois
ele ficava de
feminino
assim,
e hoje está no Galo, se não me engano.
Ele está no Santos,
no
de auxiliar
Santos.
Do.
Ele estava de auxiliar, né? Esses dias ele estava até.
Então,
treinando.
Tipo assim, o que acontece é que a gente teve dois treinadores assim, que foram um divisor de água para estilo de jogo de base, né? Que foi o professor Fábio Matias e o Thiago Nunes. Né?
Fábio Matias, se não me engano, foi campeão da Copinha com o Inter.
Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom.
Muito bom.
E aí depois, na transição, um pouco mais velho, a gente pegou o Thiago Gomes daí. E eu peguei o Felipe Endres na transição, só que daí não era categoria, né? Era com aqueles jogadores que, tipo, às vezes vinham afastados, que também muito bom. Só que tinha diferença de projetos, né?
E o Felipe foi o técnico, eu não quero errar, que aí no gauchão, agora já tô pulando. Aí o gauchão, aquele de 18, que o Grêmio começa com vocês ali, com o time de transição. Era ele o técnico?
Não, era o César.
César.
Era o César. Só que esse daí eu não convivi muito com ele, né? Ele era...
Só jogou esse início.
Só joguei
esse
o gauchão, assim. Né?
É, porque esse gauchão, quem é gremista vai lembrar, o Grêmio começa perdendo muito e o Renato dizendo, não, segura, uma vaga é do Grêmio. Vocês que se virem aí que nós vamos se virar. E aí eu me lembro que a gente tá mal na tabela, tipo assim, tá quase que na zona do rebaixamento, uma parada meio surreal, assim.
Tava quase pra cair nesse daí. E a gente tem aquele jogo contra o Caxias em casa, e a gente sai ganhando de 3-0, e a gente perde de 5-3 depois. E aí esse jogo aí foi o estopim, né?
Aí o Renato joga, volta todo mundo
fala,
antes.
Pessoal, vamos adiantar nossa pré-temporada, porque...
Senão vai ficar feia a coisa.
E a gente precisa recuperar. Aí eles voltam, aí eles entram e ainda perdem um jogo ainda. Aí depois eles conseguem, são campeão. Depois.
É, daí o Grêmio é campeão. Esse foi a primeira vez que tu te depara com um momento de profissional e com algo que acontece. Porque tu é mantido. Não, tu volta, o Matheus é mantido, né?
Vários foram mantidos, né? Na realidade, nesse aí eu meio que paguei um pato sozinho, né? Isso aí é o que eu digo, tem muitas coisas que ninguém sabe o que aconteceu. Isso aí eu fiquei, tipo, 2-3 meses treinando em Eldorado, eu e mais duas pessoas, né?
Naquele gauchão.
Depois daquele gauchão.
E tu já entendeu o que aconteceu?
Eu tenho meu entendimento, né? Só que, tipo assim, dentro de tudo que se acontece, entendeu? Tipo assim, tu tem um time com, vamos lá, 30 atletas. E aí, pô, todo mundo vai subindo, vai subindo, vai subindo. E só eu tenho que ficar treinando com duas pessoas em Eldorado?
As duas pessoas eram outros atletas ou eram treinadores?
Eram atletas, mas era um costarriquenho e um peruano. Que estavam vindo tipo de avaliação.
Nada a ver, velho.
E um treinador, eu não me lembro quem que era o treinador agora, que ficava lá com nós.
Mas como é que chegou isso pra ti?
É que foi assim,
te avisaram, hoje, a partir de amanhã, tu já não vem mais.
Não, foi tipo assim, ó, acabou o gauchão, aí cada um foi recebendo o telefonema, amanhã tinha presença no profissional. E chegou o telefonema pra todo mundo e só pro Jean não saiu. Então, o que que acontece? Tu sai daquele jogo do Atlético Mineiro, de uma esperança, vai pra um gauchão, onde, tipo assim, se tu vai, olha os jogos, tu olha números também, não tem o porquê. Uhum. E no fim, todo mundo acaba voltando e só eu que fiquei. Entendeu? E aí, depois disso, eu desço pro Sub-20 de novo. Que daí entra o papel do Thiago Gomes.
Aí o Thiago te busca e te coloca de volante lá. Um cara um pouco mais atrás, assim,
não,
né?
Não, lá ele me deu uma liberdade de jogar, tipo assim, solto, entendeu? Porque por eu ter esse cacuete muito de volante, que eu joguei até os 15, né, Duda? Uhum. De volante, de segundo volante,
de segundo
assim,
homem.
Por trás da bola. Então tem muito cacuete de pegar o jogo de frente. Pra mim, o meu jogo rende mais eu olhando o campo de frente. Só que o que ia acontecer? Por eu jogar muito tempo também com o Darlan, com o Léo, com o Rafael, que eram os meninos da minha idade,
uhum.
eles entendiam o meu jogo. Então, tipo, às vezes, quando eu descia pra jogar, alguém entrava no espaço. Quando eu saía, e tudo acontecia. E eu chegava no gol, só que sempre de frente, entendeu? Por exemplo, eu, Franzino, pra ficar jogando de costas, pega um primeiro volante em marcador, é mais difícil, uhum. é mais complicado. Então, se tu consegue facilitar o jogo, se tu consegue adiantar, se tu consegue fazer as coisas render, é muito melhor, entendeu? Então, a gente tinha essa sintonia. Tanto é que no profissional, depois que eu subi e tal, quando eu jogava com o Maicon, quando eu jogava com o Tassiano, a gente tinha esse diálogo, sabe?
Uhum.
O Tassiano falava, ó, eu sou volante, mas eu sei que tu gosta... Eu gosto de fazer gol e tu gosta de jogar. Então, na hora eu vou entrar na área, vou te ajudar e tu me ajuda criando. E, tipo, tu tem essa sintonia, entendeu?
Uhum.
Que era o que a gente precisava, né? E aí, na base, eu tinha isso com os jogadores e também no profissional.
E o Thiago te dá essa liberdade de tu ficar flutuando. Mas aí o Thiago bota dois caras pra jogar atrás de ti.
Isso. E eu jogando, tipo assim, como eu sempre joguei no Grêmio, né? De teoricamente, um segundo atacante. Um meia sendo o segundo
meia
atacante. Um
meia chegando, entendeu? No atacante.
Exatamente. Só que, tipo assim, eu rodava todo o campo, né? Tipo assim, pra fazer o jogo rodar. Porque eu sempre gostei muito de jogar assim. De rodar, 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 rodar. E esse negócio de entrar na área eu nunca tive, sabe? Nem. Não foi.
Porque, tipo, porque tu começou muito atrás, então até chegar na área pra ti era uma distância grande.
Também, e tipo, por do cacuete, né? Costume, assim, tu não tá acostumado, pô, vou dar um passe no lateral, vou infiltrar pra dentro da área, sabe?
Uhum.
Tu não tem essa coisa assim, tu não tem isso automatizado. Isso, querendo ou não, é treinamento. E aí tu chega no profi pra jogar, tu consegue conciliar isso com quem tá jogando contigo, tu também não vai ter esse cacuete, entendeu?
Uhum.
Logicamente, é bom fazer gol, é maravilhoso, mas eu sempre gostei muito do jogo, entendeu? Sempre gostei muito do toque, do criar, do fazer ela chegar lá, entendeu?
É, o que pra quem tava na arquibancada via muito tudo de cima, né? Era tu colocava a bola pros teus companheiros de uma forma muito simples, né? Tu fazia parecer fácil o jogo, né? Porque tu tinha um toque com um cara alto, um falso lento, por vezes parecia que tu não ia chegava na bola e dava muito, mas de fato era um cara que fazia pouco gol por um meia, né?
Sim, exatamente, e tipo assim, era algo que eu via que eu precisava mudar, sabe, no meu jogo, porque querendo ou não, pô, tu faz um gol num jogo, tu faz um gol no outro jogo, aí daqui a pouco tu dá duas assistências, tu tá sempre ali, entendeu? Tu te torna importante pro time, o time te vê como referência, sabe?
Uhum.
Então assim, tu pegar e tu mudar esse costume de entrar na área, que é uma coisa que o Tassiano faz muito, né?
Uhum.
Tipo assim, pô, às vezes tu pode estar no jogo, mas daqui a pouco tu guarda um gol. É muito mais importante do que tu criar o jogo inteiro e o jogo acabar 0-0.
É, se tu fizer um gol, porque é o que a gente
então,
precisa, né?
Eu
gol.
Acho que assim, o que faltou e o que falta é esse estopim, assim, sabe? De entrar na área, de fazer gol, de estar lá. Que é algo que eu tenho muita dificuldade nisso, entendeu?
E como é que foi que tu dá a volta por cima em 18? Jogando com o Thiago?
Então, aí eu tô jogando, aí eu desci pro Sub-20, a gente tá jogando o Gauchão Sub-20, e aí o Maicon sempre gostou muito de mim, né?
Uhum.
E aí, só que tipo assim, pô, no Gauchão Sub-20, aí eu entrei nessa fase de goleador.
Uhum.
E aí eu, todo jogo...
Chamou a atenção dos profi?
Não, todo jogo, um gol, dois gols, porque o pessoal do profissional já me conhecia todo, só que já tinha aquela coisa, não vai subir, entendeu?
Mas tinha alguma treta com o treinador, com algum companheiro?
Não, nunca tive atrito
eu
com ninguém.
Eu digo de relacionamento, assim.
Nunca tive atrito com ninguém.
Porque tinha uma época que falava que tinha os veteranos e os guri. Mas
não,
isso é normal num vestiário,
mas,
não?
Mas assim, tipo, tanto o Grêmio quanto o Avaí, eu nunca, 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 nunca em vida eu peguei grupo tipo assim, sabe?
De
eu
separação de grupo.
Eu já ouvi falarem de qualquer outro time, mas assim, no nosso grupo ali nunca teve isso, entendeu? Porque, tipo assim, a maioria das vezes quem fazia resenha eram os mais novos, e o Maicon também, que é um dos caras líder, o Jeromel, que era um dos líderes, eles gostavam também muito, assim, né? De folgar, de rir, de brincar, de rachão, sabe? Tudo. E eles davam muita liberdade para nós também. Da gente brincar, da gente fazer. Obviamente, a gente sabia os limites de tudo.
Claro,
Regra, tudo,
não
não
vai passar
podia se
dos
passar,
limites.
né? A gente tem que andar na linha. Mas, tipo assim, a gente sempre teve muita liberdade. E o que muda a chave é quando. Aí tem dois pontos, né? Três, na verdade. Que é quando a gente. Quando eu tô jogando gauchão sub-20, aí na semifinal, nós no Hamburgo, 3-0 pra nós, eu faço dois gols. Aí no jogo da volta, a gente tá aquecendo. Quando a gente entra no vestiário, tá o Michael pra fechar com nós. Aí ele fala, ó. Todo mundo sabe o porquê que eu tô aqui e tal, não sei o que, não sei o que, porque eu sou fã do Jean, eu gosto muito do Jean e eu quero ver o Jean lá com nós. E aí o jogo acaba 1-0 pra nós, gol meu ainda, né? E eu
Caralho,
tava
velho.
nessa fase de goleador. Tanto é que a gente vai pra final, a gente perde a final, mas no primeiro jogo eu fiz gol. Aí acaba o gauchão, aí o Thiago Gomes chegou em mim e falou, ó, minha missão tá feita contigo. Mas eu não tinha entendido. No outro dia os caras, ó, vem, te apresentando profissional. Aí eu, tá, beleza. Aí quando eu cheguei no profissional, o Maicon conversou comigo, né? Então, tipo assim, a minha subida profissional, ela passa totalmente pelo Maicon.
Sabe que tem uma entrevista que eu tava no Bola nas Costas, que tu deve saber o que eu tô falando, que ele fala, eu não lembro exatamente o ano, mas o Maicon rasga elogios pra ti, mas fala muito da tua cabeça ou do teu comportamento. Tu
É
sabe
que,
essa entrevista qual é?
claro, é que assim, Duda, isso aqui que quando se fala do meu comportamento, isso pode perguntar pra qualquer um deles, é que assim. Qualquer menino que vinha da base ou algo do tipo, eles assim. Se eu não. Eu sou uma pessoa assim, se eu não concordo, entendeu? Eu vou debater contigo. Se eu tiver, tipo,
Tu te
10 anos,
posiciona.
eu me posiciono, entendeu? E, tipo assim, daqui um pouco eu entrei numa posição que eu era o único dos meninos que eu me posicionava. Com coisas que aconteciam injustamente, com coisas que eu não concordava, com coisas que as pessoas sabiam que era errado e aceitavam. Então, tipo assim, eu sempre, tanto em base quanto profissional, sempre paguei muito pato por isso.
Por te
Por me
posicionar, por
posicionar
debater, por colocar os
exatamente.
teus pontos de vista.
Porque, tipo assim, muitas das vezes, por exemplo, chega o Maicon, tá? Esse sempre foi meu pensamento. Chega o Maicon e fala assim, pô, Jean, eu te ajudei a estar aqui. Qualquer coisa que acontecer com você, não faça, conversa comigo, me explica e tudo
Ele
mais.
era, cara, ele era quase teu pai dentro do profissional.
Exatamente. Porque, tipo, o que aconteceu com ele, Maicon? Beleza, a gente vai trazer o Jean, mas qualquer coisa você está disposto a fazer a pagar a punição até a punição dele?
Tipo
Tipo
assim,
assim, se eu tiver uma multa, se eu fizer algo. Aí o Michael falou: sim, eu tô. Então, tipo assim, a partir do momento que acontece isso, eu tenho que ter uma responsabilidade com ele, entendeu?
sim.
Não posso, tipo, fazer uma coisa sabendo que, pô, eu não tô só me prejudicando, tô prejudicando o cara que tá apostando em mim, entendeu?
Sim, tá colocando dele na reta, falar a linguagem certa.
Exatamente, e tipo, daqui um pouco tu vai chegar pra mim e vai me falar uma coisa injusta, e aí eu vou. Aí, tipo, tá o Maicon aqui ouvindo. Aí eu vou falar, pô, o cara botou dele na reta e aí tá falando uma inverdade. O que que acontece? Eu respondo, eu vou debater contigo, entendeu? Pô, tu tá me dizendo isso por quê? Por qual motivo? Por qual razão?
Mas isso aconteceu em que, em, assim, em que momento assim que isso aconteceu, que tu teve que debater, ou que tu teve que colocar o teu ponto de vista e
Em
que no
vários
fim das
momentos.
contas não foi legal para ti?
Em vários momentos, na realidade. Na realidade, em todo momento não foi legal para mim. Porque no fim, quem pagou o pato fui eu.
Mas em algum momento, a gente tá usando momento, mas teve uma hora que tu pega e assume a camisa dessa, né?
Tá, aí eu vou te perguntar, qual história tu sabe da camisa dessa?
A história que eu sei da camisa 10, da razão de tu ter pego, não sei, não sei.
Tipo assim, o que que tu ouviu ou o que que tu.
Cara, tu era 21, né?
Sim, mas tipo assim, tu como assim, vendo na internet, o que que tu viu, o que que tu sabe que se aconteceu? Assim, pô, Jean pegou a 10 porque aconteceu isso. Tu nunca ouviu nada.
Não.
Então assim, o que que acontece com a camisa dessa? Chega o presidente Romildo, conversa comigo e fala, olha, Jean, tem uma prata da casa, tu é uma aposta nossa e tal, acho que tá na hora de tu. A gente
Era
quer
para tu
te.
assumir uma responsabilidade, não?
Tá na hora de tu assumir uma responsabilidade, a gente quer te valorizar, valorizar o que tu vem fazendo, e eu vou te dar a camisa dessa. E eu, tipo assim, pô, prontamente, tu chega num ápice do clube que tu sempre trabalhou. Tu assume a camisa dessa, através do presidente. Tá? Presidente e do Marcelo Oliveira, que na época ele trabalhava lá já na parte de eles conversaram bastante comigo, ó, tu tem que entender. Tipo assim, a tua responsabilidade agora que tu representa mais ainda. E tudo certo. Aí no outro dia, o que que se acontece? Que as pessoas sempre falaram pra mim, pô, que o Jean é isso, que o Jean é aquilo. Quem deu a camisa 10 pra ele foi o Renato. Não foi isso que aconteceu.
Uhum.
Entendeu?
Não foi, foi o presidente.
Quem conversou comigo, quem
foi... Foi uma ordem de cima e não do Renato.
Foi o presidente. E o Renato, assim, tanto é que de um primeiro momento o Renato não queria que isso acontecesse, depois o Renato, tudo bem, presidente? Ele concordou, mas não foi uma coisa que aconteceu. Só que na entrevista, no outro dia na televisão, quem que aparece?
Como se o Renato tivesse te dado.
Entendeu? Que é o que as pessoas falam pra mim, pô, que tu não valoriza, que tu isso, que tu aquilo. Mas quem te deu a camiseta 10 foi o Renato, não sei o quê. E não foi isso que aconteceu.
Uhum.
E quem que sabe disso? As pessoas vão saber disso agora. E mesmo assim, alguém vai se dar um jeito de usar um outro argumento. Só que sim, eu posso falar porque foi comigo que aconteceu.
Uhum. Mas entendeu? A tua relação com o Renato não era uma relação boa, então, pelo jeito.
Cara, não era uma relação...
Eu digo, era uma relação de treino, tipo assim, trabalho, uma, né? Um chefe empregado.
Era uma
empregado.
Relação de trabalho, assim, e de respeito, entendeu? Tipo, também não tinha por que eu desrespeitar ele e ele nunca me desrespeitou. Porém, a gente, infelizmente, não tinha muito diálogo. E isso é ruim dentro de qualquer empresa, entendeu?
Claro.
De clube, se tu com as pessoas que trabalham, se não tiver diálogo. É ruim, entendeu?
Mas ele chegou a te ajudar... É, dentro do campo, e também eu vou fazer o lado negativo. Ele chegou a te prejudicar, na tua opinião?
Não, cara,
onde ele te ajudou e onde ele pode ter
assim,
te prejudicado?
Acho que
vamos
assim,
dizer assim.
É, me prejudicar, eu acho que assim, nunca, porque eu acredito que ele não seja uma pessoa maldosa. Porém, acho que se ele tivesse tido um pouco mais de diálogo comigo, muitas coisas poderiam ter sido diferentes, entendeu?
Uhum.
E em relação a isso, assim, pô, eu sempre tentei também, porque eu sei também que eu não sou uma pessoa fácil de lidar em relação a isso, entendeu?
Tu sabe que tu não é um cara fácil.
Exatamente. Sim. Sei que eu sou um cara que se eu ver e eu não concordar,
tu
infelizmente
vai falar.
Eu vou falar, não sou Sim. que nem, tipo assim, pô, tem algumas pessoas às vezes que conseguem segurar, entendeu? Tipo, eu preciso segurar essa barra.
Uhum.
Então, infelizmente, a gente não tinha uma relação boa, digo, de conversa, entendeu? Daqui um pouco alguma coisa que tá desalinhada, tu chega e conversa. E, tipo, tu alinha isso, tu consegue fazer isso, entendeu? E aí tu bate num nível onde as coisas chegaram num ponto que não se tem diálogo.
Sim, mas o meu... Porque assim, tu foi crescendo o teu rendimento também. E o treinador era o Renato. E aí o cara que te colocava, que não tinha um diálogo, que gostava da tua bola, porque senão não te colocava, evidentemente. Então assim, por mais que vocês não tinham um diálogo, ele sabia que tu tinha uma qualidade, certo? E aí tu foi começando a ter importância pro time. Aí o presidente entendeu que era a hora de ser o camisa 10, ter mais uma responsabilidade. Mas eu lembro que tinha uma época, eu não me lembro o ano, porque assim, eu te confesso que me embrulhou um pouco ali. 17 o Grêmio ganha, 18 o Grêmio ganha, ainda tá o Luan, né? O Luan sai em 19, vai pro Corinthians. E aí tem um momento que tu assume essa responsabilidade, mas tu era muito substituído, né? Esse ano é 19 ou 20?
Esse ano eu acho que é 19.
Que tu entrava, qualquer coisa, tirava o Jean. E eu lembro que o Renato ia nas coletivas e, de alguma forma, ele dizia, olha, o Jean sabe por que ele tá saindo.
Mas Jean... assim...
Mas eu tô
claro,
certo,
eu lembro,
né?
Eu lembro,
tua...
sim. Então, tipo, o que eu te digo em relação a isso? Eu sempre, pra mim, sempre foi muito ruim jogar, sabendo que com 15 no segundo tempo eu ia sair.
Tu ia ter que sair, aham. Então, mas tipo assim, isso era avisado anteriormente? Ou...
Não. Era uma consequência do jogo onde sempre se via, entendeu?
Uhum.
Só que, tipo assim, eu sempre nunca... Eu só não gostava pelo fato de, assim, pô, por que tem que ser sempre eu, entendeu?
Uhum.
Mas nunca... Eu nunca discuti por isso. Porque, tipo assim, além de eu ter que respeitar uma hierarquia, eu tenho que respeitar o cara que tá entrando no meu lugar, entendeu?
Claro, teu colega
uma
daí,
uma coisa
né?
É, tipo assim, pô, numa situação que outra. Mas nunca teve se briga com isso. Nunca briguei, nunca discuti com ele, entendeu? A gente poderia discordar. Com ele, com outro atleta, com qualquer coisa do tipo. Só que isso me incomodava muito, de sempre ter que sair, sempre ter que sair. E ele dava as razões dele, aí é um ponto de vista meu, concordar ou não, entendeu?
Uhum, claro.
Às vezes tinha jogos que eu achava que eu tava bem, que eu não precisava sair, mas eu sabia que era eu que ia sair, entendeu? Então, tipo, daqui a pouco tu já pensa, pô, não tem muito diálogo com pessoa X, todo jogo é a mesma coisa, isso e aquilo. Então, querendo ou não, às vezes as coisas te levam a pensar, sabe? Às vezes as coisas te levam a acreditar que daqui a pouco, pô, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Entendeu? E aí começa tudo a virar uma bola de neve, entendeu?
Ô meu, e em algum momento tu olhando pra trás agora, assim, nessa relação, tu acha que tu fez alguma coisa que tu poderia melhorar? Tu faz alguma meia-culpa? Tu entende que tu poderia ter sido, de repente, mais paciente? Porque hoje tu já tá com o quê? 25? 25 anos. Já tá um cara mais experiente, já passou por algumas coisas, já foi pra Turquia, teve uma experiência negativa lá, que deve ter sido ruim, depois a gente vai falar sobre isso. Voltou, ou seja, tu já viveu mais. Olhando pra trás, alguma coisa poderia ter sido feita diferente?
Acho que assim, acho que eu poderia ter abraçado principalmente uma ideia de treinos, né? Que o Darlan faz muito isso, tipo assim, tu treinar num dois turnos, pra mim que não era um cara muito físico, né? Então, tipo, acho que isso me ajudaria mais, me ajudaria com o rendimento também. E daqui um pouco essa relação atleta com treinador, entendeu? Só que, tipo assim, eu levo muito tranquilo isso comigo porque eu tentei, entendeu? Se era da disposição ou não, isso é muito de cada um, né? Então, tipo assim, mas eu também levo, porque eu sei que eu tentei daqui um pouco às vezes, momentos que não precisava. Só que é uma coisa minha, entendeu? Quando é uma coisa da gente, é difícil, sabe?
É um perfil, né? Tu quer dizer?
Exatamente, é difícil. Só que, tipo assim, nunca foi, pô, vamos brigar na frente de todo mundo. Né? Não, tu tá dando tua opinião, vou dar minha opinião. Entendeu?
E
E
com os
daqui um pouco.
colegas?
Não, com os colegas super tranquilo.
Ou com os líderes, vamos dizer
Não,
assim?
não, super tranquilo. Porque, tipo assim, eu sempre respeitei muito isso do Maicon e eu sempre respeitei muito isso do Jeromel, entendeu?
Que eram
E
os
eles
principais
eram
líderes.
caras que, tipo assim, às vezes, independente se eu tô com a razão ou não, eles diziam pra mim: olha, não fala nada, não. Então eles sempre também me aconselharam muito, sabe? Tipo assim, não, tudo bem, se tu tá certo ou não, independente, mas cara, não faz. E querendo ou não, de todos que subiram na gradeade, eu era o único que tinha isso, entendeu? De tipo assim, pô, se eu não concordo, eu vou falar.
E hoje, mas agora eu tô pensando, cara, se em algum momento tu tava vendo que, cara, se esse teu comportamento poderia estar te prejudicando, por mais que tu tivesse essa personalidade forte, que em algum momento te levou para coisas positivas, mas estava te levando para algo negativo, que era uma regularidade maior, ou às vezes, porque às vezes, por exemplo, na dúvida, de repente, o treinador, não tô dizendo o Renato, futebol. Se o cara não, o Santo não bate, cara, na dúvida eu vou tirar quem o né? Quem não é o meu, vou deixar o outro. Então eu não tô dizendo que o Renato fazia isso, tô supondo. É, em algum momento será que tu olhando, tu poderia, putz, eu paca, vou ficar quieto, vou engolir o sapo.
É que o que que acontece? É como eu te falei, entendeu? Muitas das vezes, às vezes as coisas serem expostas na frente de todo mundo, tá? Eu me sentia na obrigação, tipo assim, pô, eu tenho que dar uma satisfação para quem tá me ajudando. Então, tipo assim, se tu chega e fala assim sobre a minha lesão na frente de todo mundo, então tu vai dar a tua versão lá, que o Jean não tá se cuidando, que o Jean é isso, que o Jean não tá aquilo. Só que tu é o cara que comprou uma briga por mim. E aí tu tá ouvindo aquilo, tipo, pô, tô tentando ajudar o moleque não quer se ajudar. Então, às vezes a minha resposta não é nem um embate de frente, mas sim uma resposta para quem tava me ajudando. Tipo assim, não, não é assim. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Entendeu? Aí é uma opinião que vem de lá e eu tô falando o que tá acontecendo.
Tu tá me explicando muito claro, assim, tá bem calmo e tá bem didático. Agora tu tá colocando, eu lembro que tem aquela lesão grave que tu, cara, foi das coisas mais impressionantes. Tu ficou acho que 4 meses sem
Não,
jogar.
fiquei quase um ano sem jogar,
Mas
né?
assim, a lesão mesmo, claro, depois é tratamento, mas tu ficou parado sem nada uns 4 meses, que era uma lesão grau 3
Não,
no.
mas é a lesão no prazo do dela era um mês e 2 semanas, né? Essa lesão eu cheguei a tratar 4 turnos, né? E para todo mundo eu não tava fazendo por onde eu não queria.
É
E
que
eu
teve um
te.
vídeo teu que vazou, não sei aonde.
Mas aí é que entra o ponto. Tipo assim, pessoal, o que que acontece?
Tá, vamos relembrar. A lesão foi em qual jogo e qual
Foi
foi a
antes
lesão?
do jogo contra o Santos.
Perfeito.
Lesão de reto femoral.
Isso, reto femoral, que é um músculo do chute, praticamente, né?
E o da arrancada de tudo, né? Então, tipo, é um dos
Ou seja, é um
principais músculos.
importantíssimo, exatamente.
E aí, o que que acontece? Quando eu machuco, tava naquela época dos jogos contra o Flamengo.
O que nós apanhamos de 5-0 no fim das
Esse mesmo,
contas.
esse mesmo. E era a época que eu tava super bem. Então, tipo assim, pô, naquela época todo mundo não dá pro Jean ficar de fora, não dá pro Jean ficar de fora, não dá pro Jean ficar de fora. Só que assim, na minha vida, daquela dali foi a minha primeira lesão. Eu nunca tinha tido lesão nem na base.
Para ti era uma novidade
Pra mim
também.
era uma novidade. E aí, tipo assim, pô, vai lá, se dá o diagnóstico. E aí, o que que acontece? Ó, o Jean tem uma lesão vai durar 1 mês e 2 semanas, mais ou menos, 1 mês, 3 semanas, 2 meses no máximo. Só que ele tá pronto para jogar sem dúvidas no segundo jogo contra o Flamengo.
Certo, que era o do 5, que no fim das contas foi 5-0, porque o primeiro foi
Esse
1-1, se
mesmo,
eu não me engano.
e o primeiro foi 1-1.
Isso.
Aí o que que tentou se fazer? Aí o pessoal começou a consultar tudo e ver, sabiam que era impossível, mas vamos tentar um tratamento com o Jean para que ele vá ver que daqui a pouco no primeiro jogo contra o Flamengo ele já esteja treinando.
Ou seja, adiantaram de forma.
Não, 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 não adiantaram. Estudaram a possibilidade.
Tá.
Tá? Estudaram a possibilidade. Aí viram que era algo tipo assim, que poderiam me perder, fazendo isso poderiam me perder pro primeiro e pro segundo jogo.
Tá. Entendi. Até agora, ok. Tô
Entendeu?
acompanhando.
Aí o que que eles fizeram? Então vamos fazer o seguinte, não vamos correr o risco de perder pros dois, vamos trabalhar pro segundo jogo, beleza? Então, tipo assim, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Três turnos. Quando os caras iam pra concentro, eu ia pra concentro junto. Tratando. Aí começou o tratamento. Tratamento. Só que meu tratamento tinha uma lesão de reto femoral. E aí eu fazia, num dia, academia membro superior, no outro dia, academia membro inferior. Uma bicicleta.
A bicicleta vai usar o músculo.
E isso. Tipo assim, dois exercícios pro reto. E isso. E assim eu fiquei. E fiquei. E daqui um pouco o prazo que era pra eu estar correndo no campo, eu ainda tava com dor. Eu ainda sentia. E nisso foi indo. E nisso tudo a culpa caindo no colo de quem? Do Jean. Aqui o Jean é isso, que o Jean é aquilo, que o Jean é aquilo outro. Beleza? Tudo bem?
Ou seja, até aí tu tava só obedecendo o que os médicos te pediam.
Sempre obedeci tudo que eles pediram. Aí chegou o primeiro jogo contra o Flamengo. Aí já tava uma pressão em cima dele. Pô, o Jean tá nem treinando no campo e tal, não sei o quê. Aí os caras, pô, Jean, faz uma pra mim. Porque assim, Duda, tem coisas que infelizmente o cara tem que falar. Porque eu apanhei muito, entendeu? Sem só eu sabendo. Eu, minha família, quem convive comigo.
Uhum.
E aí assim, pô, Jean, fala lá, fala isso, fala aquilo. Tudo bem, eu vou, vamos, a gente tá tratando, querendo ou não, a gente tá tratando. E aí a gente tá tratando a lesão. E aí, pô, chegou lá na entrevista, o cara, pô, e aí, como é que tu tá, não sei o quê, quanto tempo, qual o prazo? Aí eu peguei e falei, pô, a gente tá tratando, a gente tá tentando, só que a gente sabe também que não é uma lesão fácil, a gente sabe que é algo difícil, a gente sabe que é algo complicado. Então, vamos, a gente tá seguindo, né, pra que eu possa estar apto pro segundo jogo contra o Flamengo. E nisso...
Isso era uma coletiva?
Não, isso é antes do jogo contra o Flamengo, do 1 a 1.
Tá.
E aí, nisso, o pessoal já tava descendo a lenha no DM do Grêmio. Porque começa assim mesmo a descer a lenha a partir da minha lesão.
Sim.
Lembra?
Sim, porque foi muito... Foi, chamou muita atenção,
e
né?
E aí, começa. E aí, tipo assim, isso, o jogo foi numa quarta e na quinta tinha reunião. Aí, na quinta-feira, os caras me sacanearam, né? Os caras fizeram uma reunião e disseram, ah, que o Jean que não se cuida, que o Jean que isso, que o Jean que aquilo, que o Jean que aquilo outro. Só que, tipo assim, um dia antes eu tava lá defendendo eles, entendeu? E pra mim, eu sabia. Eu não vou curar meu reto femoral fazendo academia. E no fim das contas, quem que ouviu? Pra quem que sobrou? Pro Jean? E aí ficou. Aí depois veio o Falcão jogar futebol 7 aqui.
Uhum.
Lembra? E aí o Falcão trouxe um físio e tal, o cara do Kleber também. Muito bom. E aí o meu empresário conhecia ele e tal. Me indicaram, ó, vai com ele. Eu acordava 6 horas da manhã, tratava com ele antes da físio do Grêmio. Tratava na físio do Grêmio. Meio dia eu não almoçava, ia tratar com ele. De tarde tratava, só ia de noite pra casa. E quando... A gente jogava em casa, eu ainda ia pra concentração.
Uhum.
Pra tratar. E no fim das contas, quem que saiu errado da lesão? Jean, eu fiquei um ano, Duda, um ano, tratando. Chegou uma época que eu batia, voltava. Aí chegou um dia que eu falei assim... E eu pagava preço por ter atitude como essa. Eu cheguei e falei assim, olha gente, me desculpa, só que assim, se eu der uma prova de matemática pra vocês, a média é 6, vocês tirar 4... Eu der a mesma prova pra vocês, vocês colocar as mesmas respostas, vocês vão seguir tirando 4. Aí os caras me olhando, eu falei, é o que vocês estão fazendo comigo? Eu vou, treino, me machuco, volto. Aí faço o mesmo processo, me machuco,
sim,
volto. E a gente não muda o meu processo.
Não muda a forma de tratar.
A gente não muda o meu tratamento. E assim segue.
Quantas vezes foram isso?
Umas 7, 8 vezes.
Caralho, velho.
E aí, tipo assim... E eu tô nesse ciclo. Aí eu vou, machuco, aí eu volto, aí faço as mesmas coisas, de novo, machuco, volto. Aí eu falei, eu não vou voltar.
E quando tu diz a lenha, é da opinião pública, é tipo o torcedor na rede social.
Como assim?
Não, que tu disse que é quem tá pagando o pato, porque deu tal torcedor te cobrando e não cobrando...
Quem não se cuidou fui eu, entendeu?
Sim.
Quem não quis fui eu, quem não... Só que, tipo assim, além de tudo isso, eu tinha um motivo muito grande nesse ano.
Tá, qual era o...
Porque tinha a seleção olímpica.
Tá, e tu tava bem cogitado pra ir, né? E tu tinha essa aspiração pra ir pra...
O que acontecia? Então, tipo assim, um negócio que era pra meio do ano eu já ter voltado.
Chegou. Sim, era 2020, né?
Isso.
Era o André... O
André Jardim, treinador.
É. Que já tinha dito que gostava muito de ti.
Sim, se eu ia ou não é outra história, mas eu tinha esse objetivo, entendeu? Uhum. E eu sabia que não tinha como eu chegar lá machucado. E aí, tanto é que eu falei pros caras, olha, gente, eu tenho um objetivo principal, que é ir pra seleção. Eu quero ir pra seleção. Então, tipo assim, preciso estar apto. E aí fiquei tratando. E por isso que eu tratei. Então não tem como os caras chegar e dizer, ah, foi o Jean que não quis, o
Tá aí
Jean
o
quis, o
vídeo,
Jean tem
Jean.
aquilo.
O tal do vídeo.
Qual vídeo? Meu treino jogando nas férias?
É.
Aí o que que acontece? A gente contra o. Aí o último jogo foi contra o Goiás, não foi? Acho que foi contra o Goiás, que foi só a gente da base. Ali eu já tava 2 semanas treinando no campo. Tá, 2 semanas treinando no campo. Quando sai a lista, eu chego e converso com a comissão e digo que eu queria ir jogar. Só pros caras da seleção em si
Verem que tu
verem que
tá
eu tava,
ok.
tipo assim, se iriam querer ou não é outra história. Porque também, tinha um
Mas
ano
só pra se
inteiro.
mostrar, meu, eu
Mas
tô
só pra, tipo assim,
bem.
ó, eu tô bem. Aí sabe o que que eu. Aí eles falaram assim pra mim, Jean, vai pra casa, vai descansar, teve um ano difícil, não tem por que tu ir pra esse jogo. Aí eu pensei, não, mas eu quero ir, por favor, tal. Eles, Jean, não, vai pra casa, vai descansar, a gente vai dar oportunidade pro pessoal, pros meninos que na época era de sub-20 e tudo mais, e eu, tudo bem. Cheguei no doutor, conversei, doutor, olha só, às vezes acontece as coisas de jogo festivo, tinha aquele negócio do lanche de craque do D'Alessandro também, que eu já tinha sido chamado um ano antes. E tem algum problema? O doutor falou, não, não tem, só que só cuida.
Então tu teve uma autorização.
E daí eu falei, tudo bem? Só que assim, eu, Jean, por si só, eu não tinha nem confiança para chutar, entendeu? Então, tipo assim, eu não estava fazendo algo escondido, algo proibido. Porque, teoricamente, se eu tô fazendo algo escondido, eu tu acha que eu vou numa HD da vida
Aí
pra
não,
jogar
né?
bola?
Todo mundo pode te filmar, né?
Eu tenho que ser muito burro pra fazer uma coisa dessa, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha uma autorização, entendeu?
Não oficial ou por escrito, mas algo entre tu e o cara sabe que te autorizou, né?
Até
Eu
porque
imagino.
tu não, eu não preciso
Não,
mais, o doutor, tipo
é.
assim, pra eu postar no Instagram, entendeu?
Sim, me
Olha só,
autoriza aí,
tô
ó, ele me
sentado.
autorizou.
Entendeu? Mas tu bota no, a fio isso, eu tinha uma autorização. E beleza, saí de férias, escolha, porque eles quiseram, mas eu queria ter ido jogar o último jogo. Pelo menos pra, ó, como tu falou, tô bem.
Tô bem, só pra dar uma sinalização lá pros caras. Porque tu recebia da CBF alguma sinalização do que tu poderia ir.
Claro, não da CBF assim, mas
Não,
tipo,
mas do
conversas,
Jardim.
entendeu?
Tá, isso chegava. Cara, a gente tá de olho em ti. Se tu melhorar, tu tem chance. Era nesse nível, tá?
Assim,
O que era pra ti o
tu tá
suficiente.
bem, tu tá bem, tal, não sei o quê.
Ah, assim, os negros te perguntavam, pô, cara, como é que tu tá?
Tá
E a
lindo.
recuperação?
É, entendeu?
Tá.
Então,
Tava te
tipo assim,
monitorando.
querendo ou não, tu tá no radar.
Tá no radar, exato.
E aí, beleza? Tranquilo? Então, tipo assim, eu tinha uma autorização, não tava fazendo nada proibido. Entendeu? Tipo, ah, não, vou jogar uma bola aqui porque eu quero sacanear, porque eu quero me fuder, porque eu quero qualquer coisa. Não tem um porquê. Vou jogar bola numa HD da vida que teste, cheio de pessoas, cheio de gente. As pessoas podendo me filmar. Por quê? Entendeu? Então, tipo assim, eu tinha noção do que eu tava fazendo, sabia o que eu estava fazendo e sabia que eu não estava fazendo nada de errado. E aí, quando eu volto, só que assim, o doutor falou pra mim, ó, não chuta a bola, gol. Não chuta forte ou se tu chutar, cuida. Porque eu não tinha confiança para fazer isso.
Tu
E
nem chutava, então.
nem chutar. E quando eu volto, eles queriam que eu fizesse isocinético. Só que assim, isocinético movimento é o movimento do chute. E eu com muito receio, entendeu? Muito receio de
Isocinético é um
fazer.
aparelho que mede
Isso, que mede a
a
potência. E a
potência que tu
potência
tem,
tu
né?
tem que soltar. E, pô, eu não tenho confiança pra chutar. Aí o que que eu pedi? Gente, não tem como eu fazer depois? Aí eles, não, tem que fazer agora. Ah, mas eu não tenho confiança e tal. Tentei conversar, entendeu? Ó, não tem confiança. Assim, só. Não sei o que, não sei o que. Aí me levaram pra fazer exame. E no exame tava lá, que tinha 18 centímetros de fibrose e tudo mais e tal. E, ah, tu te machucou jogando.
Meu Deus. Ah, que loucura, velho.
E aí entrou nisso, entendeu? Aí o Renato me cobrou, pô, a gente precisa de ti e tal. Eu falei, professor, mas eu não tô fazendo nada de errado. Só que assim, até ele aceitar a ideia, até ele entender, aí era um outro processo. E aí eu fico treinando 3 meses afastado e eu volto num jogo que, tipo assim, contra o Del Valle.
Em 21, quando o Renato, nós perdemos a coisa e
E
o
o
Renato
Renato foi
cai.
mandado embora. Só que eu joguei aquele jogo ali, eu tava 3 meses sem jogar, né? Aí eu te digo, se eu entro naquele jogo e eu vou mal, eu saio no intervalo. E o resto do meu ano?
Vai embora de novo.
Entendeu? Então, tipo assim, tudo isso, sabe? Só que eu dei a sorte de que, infelizmente a gente perdeu, mas eu dei a sorte de que eu fui bem no jogo, fiz gol. E tudo isso eu tava 3 meses sem jogar. Só que eu te digo o outro lado da moeda. E se eu entro no jogo e eu vou mal? Tá, eu tô dizendo, tem que
Aí
tirar, tem
acaba
que.
de vez a tua chance dentro do clube, né?
Entendeu? Então, tipo assim, também é complicado, é difícil, sabe? De lidar, de gerir isso.
Nesse meio tempo todo, tu teve alguns bons momentos, alguns muito bons momentos, tanto que tu é cogitado para ir para a seleção, e tem esses momentos ruins. Tu foi do céu ao inferno também com a torcida, né? A torcida te amou muito. Tu era o novo Luan, vamos dizer assim, né? Tipo assim, o Luan começou a cair de rendimento, até saiu, e o nosso xodó era o Jean-Pierre. Cara, eu lembro que teve uma coluna do Tostão, velho, que disse que tu tinha que ir pra seleção brasileira.
Isso aí foi na época boa, né?
Na época boa.
Na época antes. É que, tipo assim, o divisor de águas é o jogo contra o Santos, né? Da Libertadores, que é o que eu volto de uma outra lesão daí. Daí depois que desencadeou a minha primeira lesão aqui, daí por falta de treino eu tive uma lesão na posterior.
Por falta de treino? Por
falta de treino, não, desculpa.
De força?
Por falta de... Porque, tipo assim, eu vinha jogando muitos jogos seguidos e esse jogo eu ia jogar só até o intervalo. E eu me machuco até os... E eu me machuco aos 44 do primeiro.
Puta merda.
E aí quando eu volto pro...
Esse jogo não é o jogo do que nós perdemos pro Santos 4-1, né?
É, esse aí mesmo. É o jogo que eu volto de lesão.
Tá, e daí aí tem um passe que tu dá curto pro coisa e cai em cima de ti.
É, que tu tem 10 segundos de jogo e a gente toma o gol, né?
A gente toma o gol.
Aí a partir daí já foi mudando a chave, entendeu? Só que muda, muda mesmo, que tipo assim, que daí é atrito, torcida comigo, é no outro ano.
Tá, vamos falar do lado bom primeiro e depois do lado ruim. Porque assim, da mesma forma que a torcida exalta o cara também não pode achar que ele é o Pelé. E quando ele tá lá embaixo, não pode achar que também o cara não serve pra porra nenhuma.
É que assim, tinha muita coisa também assim, né, o Duda? Por exemplo, vai um torcedor comentar na rede social e tal, e tu xinga o torcedor, entendeu? Então, tipo assim...
Mas tu não pode xingar o torcedor.
Claro.
Eu sei que é super difícil, tá?
Não.
Todo jogador de futebol, por mais, tem que... Às vezes, não tô dizendo que vocês são obrigados, porque vocês não são obrigados a nada. Se tu quiser, tu xinga, faz o que tu quiser. Mas, de fato, é muito complicado... Às vezes é melhor engolir o sapo, ficar quieto, dar um soco na parede na tua casa, do que expor, porque né, vocês são pessoas muito importantes, públicas, que representam muito. Quem sou eu pra te dar um conselho? Mas às vezes é melhor, né?
Claro. Não. Fica todo mundo... Tu é alguém, entendeu? Tu pode dar conselho pra todo mundo conversar, não tem essa? Tá, quem sou eu? Mas o que eu te digo é que assim, ó, por exemplo, assim, não é obviamente também tu vai sair xingando todo mundo, entendeu?
Sim.
Mas é tipo assim, ó, quando tu compra um carro, aí vem um cara, que esse cara quer comprando um carro?
Uma vez nós outros comprando um carro, meu.
Entendeu? Então, tipo assim, eram situações assim. Não era assim também, pô, Jean, tu tem que... Se tu chegar pra mim, entendeu? Bah, ô, Jean, acho que tu tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo. Beleza, eu vou te ouvir. Tá tudo certo? Eu acho também. Eu sei quando eu joguei bem, eu sei quando eu joguei mal. Agora, pá, Jean, que tu quer comprando um carro? O que tu tá fazendo com o meu dinheiro, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, tipo assim, tem coisas que extrapolam também, sabe? E, obviamente, como tu falou, muitas das vezes a gente não tem que se sentir no direito de xingar o torcedor, mas às vezes tu não quer xingar o torcedor, e sim aquela pessoa, entendeu?
Sim.
Aí tu pega um CDD da vida, me derretia na internet, na televisão, aí um dia me manda mensagem, vamos gravar comigo.
O César Cidade Dias.
Entendeu? Então, tipo assim, pô... Aí...
Mas assim, as críticas, que eu não me lembro as críticas, tá? Mas se as críticas são no âmbito do jogo, ok.
Tá tudo certo. Agora as pessoas se sentem no direito de invadir qualquer coisa da tua vida, entendeu? Se tu, pô, se tu tem, sei lá, vai ser pai, só que tu não é casado com a mãe. Vai ter alguém que vai se sentir no direito de falar que tu não presta, que tu é isso, porque tu não é casado com a mulher. Só que isso desrespeita a tua vida.
Entendi.
Não diz mais respeito ao âmbito de jogo, não diz respeito ao clube, diz respeito à tua vida. Aquilo que tu desrespeita o clube em si, beleza. Agora, eu comprar um carro e desrespeito ao clube? Então, e as pessoas se sentiam no direito de dizer que eu tô errado em comprar um carro. Porque eu não tenho idade suficiente, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Só que assim, eu trabalhei desde os meus 8 anos. Querendo ou não, sempre foi um trabalho, desde os meus 8 anos.
Não, é um trabalho.
Eu abri mão de muita coisa da minha vida. Então, tipo assim, agora que eu estou vivendo um momento bom, eu não tenho direito disso?
Tu tem todo o direito do mundo de fazer.
Entendeu? Então...
Eu tenho uma teoria que só tem que ouvir quem, de fato, se preocupa contigo. Tu entendeu o que eu quero te dizer?
Claro.
Às vezes as pessoas vêm, opinam sobre a tua vida, mas elas não têm nenhum compromisso em te dar um conselho. Agora, se tu ouve o conselho de alguém que tem uma preocupação, por exemplo, me parece que o Maicon tem, de fato, um carinho por ti.
Mas
então, toda vez que o Maicon te falava alguma coisa, era legal tu ouvir. Eu não acho que tu ouvia.
Não, logicamente. Só que assim... Tudo é a forma que tu vai dizer pra pessoa, entendeu?
Também
e, tipo,
acho,
assim,
claro.
Ele tem total direito de chegar pra mim, pô, tu tá fazendo isso errado, cara, tá errando de novo e tal, não sei o quê. Assim como qualquer pessoa tem. Quantas vezes tu já viu também na internet? Obviamente, a gente vê os caras xingar, mas quantas vezes tu já viu um torcedor chegar e, tipo assim, ó, trocar uma conversa, falar algo, tipo, pô, cara, acho que tu tá mal, ano passado tá vendendo mais. O cara responder, não, beleza, eu te dou razão, tá certo? Só que às vezes os caras vêm, ah, tu é isso, tu é aquilo, não sei o quê, tua família, não sei o quê, não sei o quê, e vai fazer e vai acontecer. E aí?
Não, não, é difícil, cara, entendeu? Eu tenho certeza.
Então, tipo assim, nesse lado é difícil de lidar, só que assim, é legal, é bacana toda a crítica que tu sabe que vai te ajudar, entendeu? Até porque também tu não pode ser ignorante a ponto de, tipo, não, não aceito crítica de ninguém. Aí tu tá, além de ser ignorante, tu tá sendo burro. Porque, tipo, sozinho tu não vai conseguir te virar.
Não, e eu até acho que eu te mandei, acho que tu até respondeu, quando eu gravei com o Michael em março deste ano, lá no Rio... É, ele ainda fala, porque tu recente anunciado que tu ia sair, né? Uhum. Que tu ia pro Futebol 7 lá. E aí o Michael falou, cara, falei pra ele, meu, pensa, repensa, vai pro Fluminense. Acho que tu tinha recebido proposta, se não me engano. Mas tu tava em alguma treta lá com o Grêmio, tá? Que a gente
é
vai
que eu tinha
lá.
A situação de contrato, né? Com o Grêmio também e tal, pra resolver. E quando o Diniz me ligou, né? Eu admiro muito o Diniz e rezo muito pra que ele ganhe um título, né? Tipo, um título
sim,
bem expressivo.
Ele ganhou o Carioca,
pra que,
mas...
assim, para que as pessoas comecem a... Ele já é uma referência e ainda não tem um título tão expressivo. Mas sim, a forma como ele pensa futebol, a forma como ele tenta fazer, a forma, sabe, como ele tenta tornar o jogo, eu acho muito legal, acho muito bacana, entendeu? A forma da coragem, a forma do, tipo assim, vai, a forma da vontade, de tudo, sabe? Então, assim, eu acho muito legal isso, eu acho muito bacana isso. Então, por isso que eu rezo, para que as pessoas também vejam ele, além de só como uma referência... Porque hoje em dia ele é uma referência pelo fato de que ele é a única pessoa que joga dessa forma, entendeu? Só que tu já pensou se nós tivesse três, quatro treinadores que jogassem assim? Então, tipo assim, seria um exemplo, seria algo pra se seguir, assim, sabe?
É, ele tá até na seleção agora por causa disso.
Por conta disso, e o Duda, querendo ou não, ele não tem um título expressivo, mas ele chegou na seleção pela forma de trabalho, pela forma de jogo. Que se tu chegar pra qualquer jogador, qualquer atleta, é lindo, tipo, de se ver, é lindo de jogar, é lindo de tu praticar, entendeu?
Mas quando o Diniz te ligou pra jogar lá?
Ah, tinha dado uns três... Ele não me ligou pra jogar lá, ele conversou, ele me ligou assim como um ser humano, entendeu? Como tu tá, eu não quero falar sobre futebol contigo, eu quero saber como tu tá, eu quero saber se tu tá bem e tudo mais. E eu conversei pra ele, né, expliquei o que tava acontecendo comigo, que já fazia tempo que eu não vinha me sentindo bem, que eu não vinha me sentindo confortável, que eu não conseguia mais ver, tipo, razão pra
jogar,
jogar, entendeu?
Futebol.
E, tipo assim, obviamente as pessoas falam, pô, dinheiro, dinheiro, mas não é assim as coisas, entendeu? Tem todos os lados, aí é meus pais mal em casa, porque também não me vê feliz, eu não sou feliz, e aí eu morando em Santa Catarina... Tudo bem, aqui do lado, mas aí tu sozinho, tu treina, tu passa o resto do dia sem fazer nada, entendeu?
Vamos voltar então, dar dois passos para trás, porque tu já explicou um pouco da razão da tua aposentadoria ali, mas eu quero entender melhor. Só queria entender antes o processo. Tu vai para a Turquia quase que como uma, me parece, deve ter sido um desabafo para ti, cara. Graças a Deus você é desse ambiente que me parece... ter sido muito tóxico pra ti
é que,
nessa
assim,
reta final,
foi
pelo
um
que eu tô entendendo.
Foi um negócio assim, que a gente pega ali a queda da Série B, né?
Uhum.
É, que também me deram muita culpa, sabe, sobre isso. E se tu pega assim, eu sou um dos caras que menos jogou, né?
Em 21.
E foi se me dado muita culpa, tipo, de tudo, entendeu? Aí quando eu entrava, o problema era que eu entrava. Quando eu não entrava, o problema era que eu não entrava. Quando eu tava... Só que assim, o estopim foi quando a torcida tava gritando que meu pai deveria ter morrido.
Bah! Aí
foi
aí,
tipo
tem...
assim,
não,
foi pra mim
acabou.
Que eu falei, cara, não tem mais como eu virar isso. Não sou nenhum pobre coitado nem nada, mas assim, tu nunca me viu me vitimizar por causa da situação do meu pai, por causa de tudo, nada. Mas assim, a partir do momento que tu tá jogando num clube onde as pessoas desejam a morte do teu pai...
Não, isso não tem nenhum cabimento.
Aí não existe, entendeu? Então, tipo assim, chegou um momento que eu sabia que...
Isso vinha por rede social, essa energia
não,
negativa.
Não, quando voltou ali, que daí... Mas aí já eram jogos, tipo assim... Estava apoiando, e que a gente tomava 1-0, já virava, né? E um jogo até, acho que foi contra o Cuiabá, eu acho que já tinha torcida contra o Cuiabá. Não lembro, não foi contra o Cuiabá, foi um jogo que a gente perdeu em casa, mas já tinha torcida.
Eu acho que era contra o Sport.
Esse jogo, eu acho que
eu
não
acho que eu lembro
aí
desse
a
jogo.
Gente tá assim, tá aquecendo
mas
os caras.
Pra nós ganhar esse
os caras assim, vamos. Aí a gente toma 1-0, os caras, Celso Paulo, e já começa a xingar e não sei o que, não sei o que. Aí o cara, pô, que teu pai tinha que ter morrido mesmo, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo assim, tu para pra analisar, tu sabe, meu, Como é que tu vai virar um cenário desse aí? Então, tipo assim, minha ida para a Turquia é para eu também me reencontrar, para eu ir bem. Cheguei lá, fui muito bem recebido, fui muito bem tranquilo. Só que quando deu o meu processo do câncer, mais uma vez eu tive que me virar eu por eu mesmo, entendeu?
O negócio do teu pai foi. O teu pai contraiu o Covid,
Isso.
como milhares e centenas e dezenas de pessoas. E em algum momento o teu pai ficou entre a vida e a morte, foi isso?
Na realidade, ele, tipo assim, a gente foi chamado no hospital e eles falaram: ó, fica aí que o pai de vocês vai morrer hoje à noite. Tipo, não com essas palavras, né?
Sim,
Mas
mas
para ser bem
deram a
claro,
entender que teu pai
tipo assim,
poderia
é, e um
falecer.
dos médicos que estavam lá era dindo do meu irmão, né? Do meu irmão mais novo. Então, tipo, ele, quando a gente chega, ele vem vindo e daí a gente pergunta assim pra ele: pô, e aí, o que aconteceu? E ele fala assim: ah, a médica tá vindo. Só que, tipo, isso tudo depois daquela final que a gente ganhou de 2-0 do Gauchão, do Grêmio contra o Inter.
Caramba, velho.
Que foi o gol do Maicon e um gol do Elias.
Um mago de cabeça,
Aí a
né?
gente tá comemorando o vestiário e a minha mãe me ligou, né? Ó, fica tranquilo, teu irmão tá indo te buscar e tal, não sei o que, não sei o que.
E tu? Mas.
Não, eu já sabia, né? Porque meu pai tinha falado comigo antes do jogo. Ele falou: ó, eu tô meio sem. Eu tô meio. Hoje eu tô meio. Como é que é? Tô com
Sem
falta de
respirar, se
ar, tô
falta de
com.
ar.
Sabe? Aí eu, ah, tranquilo. E aí, o que aconteceu na hora do jogo? Eu achei, bah, será que o pai não ficou nervoso por causa do jogo? Porque naquela época já era época que as pessoas estavam muito em cima, né? Me criticando e tudo mais. Que é normal, também acontece. Se tu não tá bem, tu vai receber críticas e tudo certo. Só que, sei lá, e também tinha dado aquele negócio do vídeo dele lá contra o Palmeiras, né?
Lembro disso.
Então, tipo assim.
Caramba, Gia, quanta coisa, tia.
Entendeu? Então, tipo, é tudo um mix de coisas, né? E aí, pô, será que era isso? Será que ele ficou nervoso? Será que. E aí a gente não sabia, né? E a gente foi chamado no hospital. Aí, tipo assim, quando ele internou, aí eles fizeram um procedimento que nunca tinham feito com ninguém, né? Tipo, no Brasil. Que era o procedimento da ECMO, só que não se fazia ele depois de duas paradas. Ele teve três paradas cardíacas, né?
Caramba, velho.
Então, tipo assim, pô, eu saber tudo que eu passei, e daí daqui a pouco eu olho a torcida gritando dizendo que ele merecia ter morrido, tipo.
Não,
Entendeu? Não.
não, não. Não, nada justifica. Eu não desejar a morte de. Não, não, não.
Entendeu?
Tá tudo
E tipo
errado.
assim, aí tu olhar o cara falar, não, é isso aí mesmo, não sei o que, não sei o que. E aí, tipo, depois eu cheguei em casa e eu vi na internet os caras, não, que o Jean que tava provocando, não sei o que, não sei o que. Como que eu tô provocando se eu tô aquecendo de costas? Entendeu?
Difícil.
Então, tipo assim. Beleza, e é o que eu te falei, eu vou pra Turquia pra, tipo assim, respirar novos ares. Porque, cara, eu sempre quis ganhar no Grêmio, sempre quis vencer no Grêmio, entendeu? Felizmente as coisas não foram como a gente sonha, não foram como o cara esperava, sabe? Só que, tipo assim, aquilo dali pra mim foi o meu, e aí eu vou pra lá e descubro um câncer. E tu nunca me viu em lugar nenhum me vitimizar. Eu não me vitimizo, Duda. Eu só não acho justo as coisas serem ditas até hoje como foram, entendeu?
Tu vai à Turquia de por empréstimo, com vínculo ainda com o
Isso.
Grêmio, chega lá, nos exames aparece algo nos teus testículos, é isso? Tu teve um
Isso.
câncer no testículo, é isso?
Isso. Só que o que aconteceu? Eu fiz os exames e já fui pro resort, que lá era data FIFA, né? Daí eles ficam no resort. E aí os caras, pô, vamos assinar já e tal, tudo mais, que eu não tinha histórico nenhum. Toda vez no Grêmio, a gente, começo de ano, a gente faz exames e tudo mais. Então, tipo, um ano antes tinha feito exame, tinha dado nada, não tinha nada. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal.
Tipo de exame é feito para pegar
Exame
esse.
de imagem, sim.
Mas na região.
É que, tipo, quando chega num clube novo, lá, principalmente fora, que eu não. Porque aqui no
Sim,
Brasil eu
ali
só
no.
joguei no Grêmio, né? Então,
Sim.
tipo, não sabia como é que era. Aí depois fui pra Bahia e tal. Mas eles fazem um geral do teu corpo, né?
Vai, eu
Então, tipo
não.
assim, eles fazendo um geral do teu corpo, aí apareceu.
Mas, cara, assim, desculpa, mas ainda bem que tu foi pra lá, cara. Porque isso poderia ter agravado muito
É o que
a.
todo mundo diz, né?
Não é? Porque como é que tu saberia que tu tinha um processo importante dentro de ti se tu não tivesse feito esse exame,
E
cara?
eu peguei um processo bem no começo, né? Tipo, o médico
O
falou,
que te
ó, bem no
ajudou a te
começo.
curar, se não, poderia ter sido. Então, isso, cara, que coisa, velho. Bom, mas enfim, então tu tá no resort e aí os caras querem assinar, mas tu acaba não assinando, é
Não,
isso?
assinei.
Tu assinou.
Eu
Que eu lembro da
assinei.
tua apresentação, tem uma foto tua sendo apresentado com os caras.
Assinei e tô treinando.
Aí tu tá treinando.
Normal. Aí no quarto dia o tradutor chega pra mim, ó, a gente precisa ir no hospital. Daí eu, ah, o quê? Daí ele, ah, não, porque apareceu um negócio no teu testículo e tal, não sei o que, não sei o que. E eu, não, beleza, tudo bem. Só que, tipo, na hora que ele me falou isso, eu já imaginei, será que não é um câncer? Porque, tipo, eu tive um primo meu que teve isso aí, né?
Ah, então pode ser genético mesmo.
E aí eu, tá, beleza, fomos, e daí era. Só que, tipo, lá os caras descobriram num dia, no outro dia já queriam fazer cirurgia em mim, no outro dia já começar a quimioterapia. Só que eu falei, não, tá louco, eu vou pro Brasil, vou fazer isso aí em casa. Não entendia nada que os caras estavam falando. Meu tradutor era um cara, pô, muito gente boa, me ajudou com tudo. Mas ele era argentino, que morou 5 anos no Brasil. Então tinha algumas palavras que eu não entendia. Que ele não entendia também o que eu queria saber. Tipo, pô, longe dos meus pais, longe de todo mundo. Falei, não, vou pro Brasil. E daí o que aconteceu? O presidente lá só tinha dinheiro para fazer
Caramba.
uma investida. E aí ele começou a me ameaçar. A minha. Quer ver um negócio? A minha notícia
Meu Deus, velho.
Do câncer, ela se espalha porque o presidente tentou cancelar o meu contrato.
Invalidar ele.
Porque eles não queriam deixar eu vir, fazer cirurgia e voltar. Eles queriam que eu fizesse tudo lá. E aí ele espalha a notícia e alega, tipo, ah, não, já não passou nos exames. Só que eu já tinha assinado o contrato.
Entendi. Por isso que tu ganha deles na justiça depois.
Exatamente. Porque eu queria, assim como todo jogador faz, queria vir, fazer a cirurgia e depois eu voltava. E aí ele, não, como é que eu vou. Pai, isso aí vai ficar muito ruim pra mim, não sei o que, não sei o que. Aí tanto é que ele pega, e aí sabe o que ele me ofereceu? Vamos fazer assim, ó, a gente não conta pro Grêmio que tu tá com câncer, faz tudo aqui e tal, não sei o que, não sei o que. E a gente não conta pra ninguém. Falei, não. Daí ele falou, ah, eu poderia te deixar com câncer até metade do ano e te
Que
contar só
isso?
no meio do ano.
Mas meu Deus do
E aí, tipo
céu.
assim, hoje em dia eu recebo
Que
mensagem
isso, velho?
dos torcedores de lá, tipo, como se eu fosse um sacana, como se eu quisesse roubar dinheiro do clube, entendeu?
Meu Deus do
E quem
céu.
vivenciou comigo sabe. E daí, tipo assim, passagem para voltar eu tive que tirar do meu bolso.
Sim, porque tu, entre aspas, tu teve que fugir.
Não,
Né?
não,
Entre
eu
aspas,
não.
eu digo.
É, entre aspas, porque o que que acontece?
Porque tu poderia até, o cara poderia, né, tipo, meio que te prender. Cara, fica aqui, nós não vamos te liberar.
Ah, porque daí o clube poderia alegar, tipo, abandono, né?
Abandono, é?
E
Bom,
aí
tu devia
eu.
estar
Não, daí
juridicamente.
eu fui, né, com a Mariju. A Mariju me ajudou
A
bastante também.
Mariju, sim.
E aí. Aí eu peguei, conversei com ela. A gente fez uma carta oficial, tal, ó. Estamos indo. Quando eu tava pronto, eu mandei. Quando eu mandei a carta de volta dizendo que eu tava pronto, eles falaram: ah, ele não é nosso jogador.
E aí que tu entra na justiça e ganha um valor aí
E tipo
deles.
assim, tudo eu brigando sozinho, me virando sozinho, entendeu?
Mas tu tinha contrato com o Grêmio.
Tinha.
Tanto que tu volta e é reemprestado ao Avaí.
Mas o Grêmio nessa hora tava onde?
O Grêmio em nenhum momento te ajuda. O jurídico do Grêmio não quer nem saber. Tu vai, te vira.
Passagem, minha cirurgia. Quer ver? Até hoje tu acha que o Grêmio pagou minha cirurgia? Quem pagou fui eu.
Que tipo de cirurgia que tu
A que
fala?
eu fiz? Que eu
Ah,
tive que fazer pra
para
retirada de
remover o
câncer?
câncer. Tu pagou tua cirurgia para remover, mesmo tendo contrato com o clube.
Exatamente.
Nem o Turco, nem o Grêmio.
Nem o Turco, nem o Grêmio. O Grêmio disse que não podia se meter no assunto meu clube da Turquia. Fez lá dois posts no Instagram, me desejando força, colocou minha foto no telão. E aí? E no fim, quem que é o ruim da história? Quem que era o traíra? Quem que fazia tudo?
Entendi.
Entendeu? Aí o próprio Denis. Aí o Denis me liga. Foi a primeira vez que ele falou comigo, trabalhando um ano comigo. Me liga e fala, pô, Jean, mostrou o lado dele humano. Aí nada de Grêmio, assim. Como é que tu tá e tal, não sei o quê. Conversei com ele. E aí ele pegou e falou, pô. Aí ele desligou o telefone e ele ligou pro meu empresário. Pô, não sabia que o Jean era um cara legal de conversar e tudo mais e tal. Se eu soubesse, tinha chego nele antes. Só que, tipo assim, nada nunca impediu, entendeu? E aí?
Sim, tu nunca fechou a porta para poder conversar com ele.
Entendeu? Sempre gostei, tipo, muito de conversar, sempre gostei muito do diálogo, entendeu? Então, tipo assim, aí dessa situação do câncer, depois que eu tive câncer, pra eu arranjar time, tipo, ficou difícil, entendeu?
Aí tu chegou. Aí, bom, aí a tua situação com a Turquia ela ficou inviável, porque pelo jeito o clima ficou o pior possível. E aí tu é reintegrado ao Grêmio, né? Chega.
Não, daí, tipo, aí o Grêmio. Aí o Grêmio pega e, tipo assim, bah, gente, tu tem contrato com eles que têm que te pagar, eles que têm que fazer alguma coisa contigo até pelo menos meio do
Sim,
ano.
Tu tem que te virar lá pra...
E, tipo
pra...
assim, tu com eles, entendeu?
Sim.
E eu tentando me virar, e aí a gente deu um jeito e conseguiu com que eu fosse pro Havaí.
E como é que foi lá no Havaí?
Pô, lá no Havaí, cara, muito
Porque
bom.
Porque é o Lisca, né?
Fui muito...
O Lisca te elogiou muito aqui pra mim.
Fui muito bem recebido lá, o clube muito bom, o presidente lá também muito bom, tava tentando reestruturar o Marquinhos, o Barroca, quando eu cheguei lá, era o treinador, né?
Uhum.
O Havaí só se perdeu por uma coisa, né? Por causa do Jorge Macedo, né?
O que aconteceu?
Tipo assim, era o William Thomas, né?
Uhum.
Aí ele que me ligou, ele conversou comigo.
É que tava no Inter até pouco tempo.
Exatamente, só que ele tinha um projeto legal, ele tinha um projeto bacana, sabe?
Uhum.
E aí, pô, chegamos lá, o professor Barroca também, tu chega às 7 horas da manhã pra treinar, tu já sabe quanto tempo tu vai treinar, tu já sabe qual time que tu é, o treino montado, tudo certinho.
Não, e vocês fizeram um baita início, né?
Claro, só que o que que aconteceu?
Tu e o Bressan e o Cortez eram, né? Os
isso,
três.
Isso, isso. Cortez não até voltou pra lá agora,
Cortez
né?
Até voltou, é.
Por quê? Porque os caras criaram uma identidade lá, e lá a cidade é boa, a torcida,
é,
o pessoal mesmo.
Né?
Pô, Duda, muito bom lá, juro, muito bom lá. Porque querendo ou não, foi meu primeiro clube fora do Grêmio, entendeu?
Uhum.
E, tipo,
é,
assim,
a Turquia nem conta, né, cara?
Os atletas, a comissão, o pessoal todo, tipo, pô, sem palavras assim, sabe? O pessoal que trabalha lá também. Tudo muito legal, tudo muito bacana. Só que, tipo assim, desanda mesmo quando chega o Jorge, entendeu? Que daí o Jorge chega como o cara pra, não, que eu vou resolver, que não sei o quê.
E não resolve. Pelo contrário. Tanto que o Havaí cai, né? Nesse ano aí. Eu lembro que era tu, o Bressan, você chegou a liderar, cara, se eu não me engano, o brasileiro, ou ficar em segundo, assim. Vocês fizeram um jogo.
Em segundo, acho que foi.
Vocês fizeram um jogaço contra o Flamengo, cara, no Maracanã. Eu acho que tu entra nesse jogo.
Não, foi, no, foi na ressacada.
Foi na ressacada, então. Tem um gol que, é, que não, não era pra de, do Flamengo.
O segundo deles, acho que é. Você foi 2-1. E aí, tipo assim. Tu pega um Havaí da vida, não era pra estar numa situação que tá hoje, entendeu?
Sim, tá brigando pra não cair pra ser, cara.
Só que agora eles estão evoluindo. Só que assim, se eles tivessem sustentado, tivessem vivido a crise, eu acho, tá? Na minha opinião, com o professor Barroca, tinha conseguido, sabe? Que, pô, o time era bom também, o time era bem treinado, o pessoal, sabe, dedicado. Então, graças a Deus, em relação a grupo, a maioria também de comissão, assim, eu sempre dei sorte, tanto no Grêmio quanto no Havaí, entendeu? E, pô, nós tínhamos uma identidade muito legal, né? Lá também, lá era muito bacana.
E lá tu teve a experiência, então, de estar fora. O que que foi de diferente pra te poder não ser o cara da casa e não ter ninguém tendo um pré-conceito, não preconceito, um pré-conceito do teu futebol, entendeu? Porque o que deve chegar para as pessoas é que tu era um guri super talentoso e que tinha um potencial gigante. Então, tu chega lá, certamente... Tanto a torcida quanto os dirigentes. Cara, esse moleque aqui...
Claro, com uma expectativa muito grande. Só que o meu único problema era que eu tava desde novembro sem jogar, né?
Uhum.
Então, assim, esse era o meu problema principal. Aí vindo de uma cirurgia, mais um tempo também parado sem jogar. Então esse
Mas
era...
Mas tudo sabido por todos, né, Gil?
Claro, claro, claro. Desde o princípio.
Até com aqueles...
O professor Barraca chega e conversa comigo, né? Ele fala, ó... Eu sou sempre quis trabalhar com um cara que nem você e tal, só que também a gente precisa entender, né? O Havaí, querendo ou não, naquele momento não era um time que tu vai entrar dentro do Maracanã e tu vai
Sim,
tu fazer
vai propor.
Frente, vai propor. Então, tipo assim, eu vou te utilizando e tudo mais. E eu fui evoluindo conforme o time, entendeu? Conforme o meu tempo também, de treino, conforme tudo. E como eu vi que o Lisca veio aqui e falou, aí, tipo assim, não tem problema, não tive problema com ninguém, não tive BO nenhum. O professor Lisca também chegou lá, tentou ajudar. Só que era uma fase que nós já tava...
Não, ele trocou muito de treinador. Foi o Barroca.
Foi o Barroca, aí depois foi o...
Teve o Lisca, que tem mais um, né?
E aí no final foi o Marquinhos, né? Mas aí a gente já tinha...
Aí já tinha desandado, caído. Né? Aí já tava ruim mesmo. Com o Lisca também, ele mesmo fez uma meia-culpa ali que não... Não, depois...
não mas e, tipo assim, o Lisca, todo mundo fala, ah, o Lisca doido, o Lisca doido, o Lisca doido. Ele é muito aceleradão, assim, né? Só que ele é um cara, tipo assim, pô, muito legal.
Conhece
chega,
muito,
ele conversa,
né?
E tal.
Conhece muito.
No segundo treino também, a gente meio que brigou, né? Eu e ele. Só que não era pra ele que eu queria brigar.
Mas como assim brigou?
Era tipo assim, ó, deu um lance de jogo e aí, tipo, aquela coisa de jogador normal. E ele achou que eu tava brigando com ele. E eu, mas, só que um dia antes eu tinha conversado com ele. Ele, não, pô, quero te ajudar e tal. E eu, não, professor, quero jogar também, quero ajudar e tal. Pra mim vai ser bom e tudo mais, pro clube também. Porque, pô, aqui é legal. E aí, no outro dia, deu ele, pô, tava tentando te ajudar. Mas eu não tô brigando contigo. Ele, não, não quero saber, não sei o que, sabe? Aí, pô, aí no outro dia ele veio e conversou comigo, aí, tipo assim, Mas ele... Muito gente boa, assim, também muito transparente, sabe? Tipo assim, que tem que te dizer, ele te diz. E por isso que ele é considerado doido, entendeu? Porque a maioria das pessoas não tem coragem de chegar e te falar a verdade na tua cara.
Tia, e ele veio aqui e disse que tu já tinha dito a ele que iria se aposentar. Por que que tu pensou isso?
É porque, assim, ano passado, pra mim, que foi, tipo...
A pergunta, na verdade, é por que tu te aposentou?
É, tipo assim, ó, ano passado que eu tinha a minha maior esperança, entendeu? Que eu sempre, pô, tu vive isso e aí tu tem uma perspectiva de todo mundo chegar em ti e conversar e falar. E, pô, que tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. Tu vê as pessoas conquistando, tu vê pessoas perto de ti conquistando. Tu vê os caras que jogam contigo sendo vendidos. Parece que talvez não chega nunca.
Uhum.
Aí entra num processo que eu entrei com o Grêmio, tipo, de um pouco de atrito, de tudo mais. Que daqui a pouco isso acontece. Aconteceu com o Luan, que é ídolo do clube. Entendeu? Aconteceu com o Luan. E agora o Luan tá voltando. Entendeu? E é um, teoricamente, normal do futebol. Acontece isso no futebol.
São ciclos. São normais.
São ciclos. E aí, tipo assim, eu abracei um ciclo de que eu tinha uma ideia na minha cabeça. Eu vou pra Havaí e eu vou provar pra essas pessoas que elas estão erradas sobre mim.
Uhum.
E aí, tipo assim, pô, como eu te falei, cheguei no Havaí, foi super, foi muito bem tratado, tudo. Só que o meu desenvolvimento, eu, em jogo, em tudo, eu não foi como eu esperava. E, tipo assim, chegou num momento que eu não via mais razão pra aquilo, entendeu? Que eu tava saturado, entendeu? Porque daí eu entrei num ciclo no Havaí de, tipo assim, pô, o Havaí tá caindo, a culpa é do GPR.
Uhum.
Entendeu? E eu era um cara que eu fui reserva o campeonato inteiro.
Tu era alternativa, tu não era o principal. Então
exatamente.
Não podia ser...
Eu tive um jogo de titular, entendeu? Eu não tive uma sequência. E tudo bem, tá tudo certo. Só que assim, o Havaí tá caindo com a do GPR. E aí entrou nesse ciclo. E daí eu falei, pô, eu não aguento mais esse ciclo. Aí, tipo, pô, quando eu tava em Porto Alegre aqui, eu não podia sair na rua. E lá em Floripa, eu não podia sair. Obviamente que não é a mesma proporção, mas...
Sim.
Então, tipo assim, pô, tu fica. E aí, tipo, tu pensa, pô, será que eu trabalhei tanto pra isso? Será que a minha mãe e meu pai abriram mão das coisas pra isso? E aí, tipo, chegou um momento que tu não é mais feliz. E aí, tipo, não tem dinheiro que te pague, não tem coisa que te compre, entendeu? Não existe isso aí. E aí também eu me senti, tipo assim, eu fiquei muito chateado com uma coisa só do meu câncer, que, tipo assim, fechou todas as portas. E pelo câncer.
Mas se o Diniz te ligou em algum momento, isso não era uma porta se abrindo?
Mas isso aconteceu agora esse ano, só que, tipo, tinha 3 dias que eu tava muito decidido, entendeu?
Uhum.
Se fosse num dia como hoje, obviamente, eu, pô, professor, não, vamos embora. Só que, sim, tinha 3 dias que eu tava decidido. Eu só precisava, assim, ó, tipo... Sabe?
Tu teve burnout, pelo que eu tô entendendo. Burnout é quando tu chega num limite que tu precisa simplesmente... Tu esgotou todas as tuas possibilidades,
assim,
que tu precisa sumir.
E aí, tipo assim, tu vai num médico, tu vai num psiquiatra e o cara fala, pô, nunca vi um estado que nem esse teu, nunca vi.
Ah, tu chegou a fazer, procurar ajuda psiquiátrica.
Claro. Porque senão o cara enlouquece ou o cara faz alguma coisa de errado.
E tu ainda faz terapia?
Tipo assim, agora menos, né, do que antes, mas eu ainda faço. Só que...
Mas tu chegou o quê? A fazer 2 vezes por semana?
Claro, no começo era 2 vezes por semana.
Uhum.
E aí, tipo, o cara começa a te fazer entender também, melhora a vida, tu começa a entender, melhora os processos, as coisas. E tu tem que estar disposto a isso.
Sem dúvida,
sem
estar aberto.
Só que eu tava num momento que pro futebol eu não conseguia mais, entendeu?
Uhum.
E aí que entra da minha rescisão com o Grêmio. É tipo assim, pô, posso tentar arriscar no Grêmio, mas eu sei que não... Por N situações não vai acontecer. Então, assim, deu, já era. Nesse momento, entendeu?
Como é que foi a rescisão com o Grêmio?
A rescisão com o Grêmio, eu tinha um acordo com eles desde dezembro. E, tipo assim, desde que eu conversei com o Grêmio, eu nunca disse pro Grêmio que eu quero me aposentar.
Como assim?
Eu nunca falei pro Grêmio que eu queria me aposentar.
Tu falou pro Grêmio que tu precisava de um tempo.
Não. Grêmio, e aí, você tem algum interesse e tal? Não, não temos. Tá, beleza. Ficamos esperando pra ver se proposta de clube e tal, mas nada me agradava. E eu falei assim, meu, vamos esperar um tempo. Vamos se aguardar, porque esse negócio de se aposentar é que o cara não vai mais voltar. Mas assim, vamos dar um tempo, vamos dar umas férias, fazer algo mais longo. Mas só que pro Grêmio nunca foi sentido assim, eu vou me aposentar.
Deixa eu só entender, então tu não te aposentou do futebol?
Não.
Tu agora, deu um tempo pra
maior, eu me acalmar. Dei um tempo maior, entendeu?
Pra te poder... E já faz quanto tempo que tu...
Eu tô desde dezembro, né?
Então são 8 meses.
É, isso aí mais ou menos.
E aí tu não larga a bola, tanto que tu volta pro Mind, que é o teu time de futebol 7.
Só que ali é um outro processo.
Então, não, né? Sem dúvida, é um outro jogo, né?
Ali os Nego Pérez estão fazendo churrasco.
É, eu sei. Então, ninguém tipo assim, enche teu saco.
É um outro processo, né, meu? E aí é algo também, tipo assim, porque tu não
Mas
espera...
o nível do teu time de futsal não é um nível baixo, é um nível legal.
Claro, não.
Dá pra tu te manter ativo.
Porque a gente treina durante a semana, a gente joga aos finais de semana, entendeu? Obviamente não é a mesma coisa que um clube. É igual tu treinar com um personal. Tu pode pegar o melhor cara físico do mundo. Não é a mesma coisa que tu treinar num clube.
Até porque é outro jogo também. É 7, não é 11, né?
Então, tipo assim, pô, só que lá, querendo ou não, a gente tem um suporte a mais que vários times, entendeu? De futebol. Certo? A gente
não,
treina,
dúvida.
A gente faz várias coisas. Então é bem legal, entendeu? O processo. E aí eu quis vivenciar esse ciclo perto, tipo assim, dos meus familiares, dos meus amigos, de todo mundo. Que eu cresci junto, entendeu?
O Mind é teu.
É meu.
Tu fez um clube de futebol 7 que disputa que tipo de campeonato?
Disputa todos, na real, né? É que, tipo assim,
Mas
futebol 7
aqui... Mas pelo tamanho, né? Pelo tamanho que o Mind chegou.
Tipo assim, é que aqui são os mesmos campeonatos, entendeu? Só que tem um negócio de federações. Tipo, às vezes tu joga por uma federação, não pode jogar pela outra.
Uhum.
Só que os principais campeonatos é, tipo assim, 4 dias de competição. Que é tipo um campeonato brasileiro. Que daí tu joga contra o time lá de cima, no Nordeste, que é o Resenha,
O Grêmio tem
Bet,
um time muito forte de futebol 7. Esse time, ele tá disputando alguma a mesma coisa que o Mind? São coisas
Na realidade,
diferentes.
O Grêmio agora tá só com os mais velhos, né? Os
agora
Legends.
Meio que Legends, né?
O Michael em si.
Sim, o Michael.
Entendeu? Agora é só... E...
Mas o Grêmio tinha
antes
o Kelvin.
Não,
o...
eles tinham um time muito forte, entendeu? Que era um investimento bom. Só que o único problema é que, tipo assim, pra um Grêmio da vida não é tão válido o time que eles têm, porque hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul tu não tem campeonato
uhum.
que te dê, tipo, retorno, entendeu? Tipo, pô, no passado nós ganhamos 2 títulos, nós não ganhamos R$500.
O Mind foi campeão de 2 campeonatos.
É, dos dois que disputou.
Uhum. Tu não tava, tu ainda tava no campo.
Não, eu tava no Havaí. Esse ano a gente jogou 2, a gente disputou 2, perdemos 1 e ganhamos outro.
Qual agora, foi que vocês ganharam?
Agora foi, tipo a Liga Metropolitana, assim, uhum. um negócio assim, sabe?
Da cidade.
É.
E o que perderam?
Era a Recopa Gaúcha, que daí é o campeão de um...
De um para um
é
outro.
É que é muita competição, entendeu?
Sim.
Então, tipo assim, aí agora até o pessoal tá... Se tivesse um investimento maior, se as pessoas levassem mais a sério, seria algo legal. E eu também cresci jogando 7, né?
Sim. Então... Mas 7, acho que é o esporte hoje que mais pratico, porque o salão ficou um pouco... abaixo, na minha opinião, acho que o futebol 7 ganhou um espaço muito grande ultimamente, né? E 11, tia, não se reúne mais 11, não tem nem campo pra jogar, né?
Então... Eu tenho no interior, né?
É, não, eu acho que a várzea e o amador no interior ainda é muito
ainda
forte.
É valorizado.
Ainda é, muito, 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 os caras ganham, mas o 7 tá muito forte, né? Até esses dias tu jogou com os guris lá de São Paulo, que são do YouTube lá, que até te mandei aí, são bons de bola, né?
São bons de bola. E eles fizeram uma matéria legal, né?
Vai
sair daqui a pouco, porque eles também...
Banheiristas.
É, eles têm uma estrutura... Pô,
não, eles são bons.
Fenomenal a estrutura que eles têm, né?
Eles são muito bons.
Então...
O Caio.
O Caio, o Vitor.
O Vitor Lô.
E também o time deles é todo de youtuber, né? Todo de criador
o
de
Tulinho.
Conteúdo. É, então, tipo assim, pô...
O Lu veio, não veio? O Lucaneta veio?
Veio também. Então a gente, no caso, a gente, pô, fez um baita de um jogo, né?
Não, imagina.
E chovendo, tava lotado a quadra.
É.
Tá louco. Foi um negócio bacana também que a gente fez, entendeu?
Claro, isso
se
promove...
Se tivesse mais aqui, daqui a pouco um retorno, tudo seria muito maior.
Seria maior. Mas a tua ideia, Gio, porque tu explicou, tu teve, na minha leitura, tá, meu, tu teve burnout. Tu simplesmente... despirocou, no bom sentido, tá? Tipo assim, tu, cara, chegou no limite, cara, preciso sumir, preciso de um tempo. É, quando você anunciou a tua aposentadoria, então, o Grêmio, aliás, se anunciou uma aposentadoria, mas nunca foi uma aposentadoria, então.
Exatamente.
Foi um tempo no futebol de campo pra te poder...
E, pô, com o Grêmio nunca se ouve conversa disso, entendeu? Então,
a tua rescisão com o Grêmio foi... Hoje, como é que tá a tua situação, então? Vamos tentar...
Eu tenho uma rescisão com eles e, tipo assim, a qualquer momento que eu voltar a jogar, eu... Tipo assim, eles têm direito a 10% meu,
uhum.
tipo, de venda daqui a pouco. E em relação à financeira, eles pagam, tipo, metade de um contrato.
Uhum. Uhum. Porque tu ainda tinha...
Porque eu ainda tinha coisas pra receber.
Pra receber.
Então, por que que eu te digo isso? Só que o Grêmio tentou mudar o contrato quando começou a sair na internet
uhum.
que eu queria me aposentar.
Porque, na verdade, tu nunca falou isso. Porque, cara, eu quero só um tempo.
É, exatamente. E com eles a conversa não foi nem tipo assim, eu vou ter um tempo. Eu decidi isso junto dos meus pais. Que eles não me apoiam, não me apoiaram, entendeu? Mas em questão de saúde, em questão de tudo, eles, tipo assim, aceitam, né? Mas eles, meu empresário na época, também não queriam. E eu falei, ó, só que eu preciso disso.
Hoje tu tem empresário? É uma pergunta difícil.
É uma incógnita, na real, né?
Mas a pergunta, então, é a seguinte. A gente tem chance e tu quer voltar a jogar futebol de 11.
Exatamente. Na verdade, eu tô profissional. Na verdade, eu tô pra voltar, né? Só que o que que acontece? Esse negócio de tu tá um ano e aí as pessoas acham que tu não quer. Então, tipo assim, aí você tem que fazer um vídeo dizendo, não, quero voltar a jogar futebol.
Então faz um vídeo aí.
Não, eles sabem que eu quero voltar a jogar futebol. Eles já estão cientes, já. Então, tipo assim, isso aqui, querendo ou não, os caras, com razão, têm um receio. Tipo, pô, qual condição que tu vai estar... Pra mim, também, pegar uma competição já em andamento é ruim.
É, a verdade é que vai acontecer é que tu vai ser contratado por algum clube e tu vai começar a pré-temporada com todo mundo no ano que vem. Né? Eu acho muito difícil que tipo, hoje, assim, nessa janela pega, de agora,
tu consiga pegar. Se tu pega um time de fora, é mais fácil, entendeu? Tipo,
assim,
mais
porque tá começando
porque
a temporada.
Tá começando, né? Então, tipo, tu não sai tão atrasado. Agora, igual, por exemplo, no Avaí, que eu não tava tanto tempo sem jogar, já foi difícil pelo fato de quê? Porque eu fui maio pra lá.
Sim.
Entendeu?
Mas qual é a tua ideia hoje? É jogar no Brasil ou jogar fora?
Eu acho que assim, eu preciso jogar fora, né? Aqui no Brasil... Tanto é que eu vou pra Turquia por causa disso, né? Uhum. Porque aqui no Brasil, pô, se eu fizesse meio jogo ruim, já era descer, independente do clube, sabe? Já era lenha. Já era lenha, meu. Tipo, infelizmente é a imagem que eu tenho, entendeu? E quem convive comigo tem esse mesmo sentimento, sabe? Se fizer meio jogo ruim, é lenha. Ah, que não, isso, que não, aquilo. Pra mim, tipo assim, anulou-se aquela... Beleza, meu, tu também tem direito de errar, tá ligado?
Então, tu quer ir pra fora?
Pra mim, no momento, o principal é isso.
E já tem algum convite? Já teve alguma oportunidade?
Não, tipo assim, surgem conversas e tal, mas em papel, em coisas oficiais, assim, ainda não, né? Mas tipo, os caras falam, vamos mandar amanhã, vamos não sei o que, não sei o que. E aí fica, aí tu fica esperando. Aí um diz que não mandou ainda por causa disso, por causa daquilo. Mas tu sabe também que os caras têm um pouco de receio. E com razão, entendeu?
Uhum.
Tipo, com razão, querendo ou não, é uma aposta. Entendeu? Se tu pega um cenário todo, se tu vê tudo...
Então, a qualquer momento, tu pode voltar a jogar.
A qualquer momento. Tipo, eu posso estar aqui...
Tá, hoje tu é jogador sem clube, procurando um lugar e uma oportunidade.
Exatamente. Hoje eu sou um jogador sem clube. Entendeu? E, tipo assim, então chegando...
Então, olha só, assim, quem quiser contratar o Jean-Pierre...
Seu time de sete campos, salão...
Se não encontrar ele, me chama. Manda um inbox no meu... Eu encaminho pra ele. Eu não quero absolutamente nada. Eu só vou intermediar. Se não achou o WhatsApp dele...
Eu vou ajudar na situação.
Eu vou ajudar na situação dele. Mas tu tá, então, disposto a... E hoje, meu, tu te coloca hoje como um meia, como um volante. Como é que, na volta do campo, tu vai querer jogar?
Eu acho que assim, eu me apresento e o que precisar eu jogo, né? Tipo, tanto de meia quanto de volante. Porque eu consigo também fazer essa adaptação do jogo de meia pra tipo assim, eu jogar de frente, entendeu?
Uhum.
E, porque querendo ou não, Dudu, tudo é diálogo, tudo é conversa, sabe? Pô, se tu tem um treinador, pô, professor, eu jogo de meia e tal. Eu também quero mudar esse negócio de fazer gol, de chegar, de entrar na área. Porque é bom também fazer gol, né?
Porra!
É bom fazer jogo. Quem dá passe não aparece no jornal, né?
Essa é boa.
É só quem faz gol, entendeu? Então, tipo assim, é bom também fazer gol. E eu sei que eu preciso mudar isso no meu jogo. Mas não é uma coisa, não tô fazendo porque eu não quero. É.
Ô, meu, e como é que tu tem visto o atual Grêmio? Se tu tem acompanhado futebol ou se também chegou num burnout a ponto de tu não acompanhar mais futebol?
Não, meu, pior que nesse quesito eu sempre gostei muito, né? Eu acompanho muito futebol, eu vejo muito, eu pratico muito e eu vejo, tipo assim, que o Grêmio, hoje em dia, ele anda numa sintonia muito boa, né? Muito forte. Tanto de quem tá gerindo o clube, tanto com torcida, tanto com quem cria conteúdo, tanto com, sabe? E, tipo assim, estão vendo um propósito maior. Porque, pô, também, tem uma sair de uma Série B, trazer o Soares, entendeu? Tem um monte de pessoa ali, tem um monte de jogador, Bitello também, voando. Então, hoje em dia, tu vê o Grêmio num estágio que, com todo respeito, pode pegar o mais fanático. Não imaginaria que o Grêmio estaria. Por quê? Porque vem numa Série B. Mas o Grêmio tá muito bem. O Grêmio tá bem estruturado, o Grêmio anda em sintonia dentro e fora de campo. Entendeu? Então, tipo assim, qualquer atrito que dê, tu vê que é sempre muito bem controlado, tu vê que é sempre muito bem. Uhum, e as pessoas que estão ali hoje, digo, assim...
Parece que melhorou o comando
entorno,
e tudo
assim,
mais.
No entorno, assim, sabe? Tipo, de comissão, de fisioterapia, de tudo, assim, sabe? Eu sempre gostei muito do Romildo, não porque, pô, o Romildo sempre me abraçou, sempre assim, mas ele também sempre teve isso, sabe? Eu sei que as pessoas hoje em dia têm uma mágoa muito grande com ele. Mas eu sempre gostei muito do Romildo e também hoje em dia vejo pessoas boas, sabe? Então, assim, só que hoje quem trabalha com guerra, eu acho que são pessoas melhores, são pessoas mais capacitadas, são pessoas que estão mais prontas para
Tu já
aquilo.
foi na arena depois que tu deu esse tempo?
Não tem como, né?
Tu acha que não, tu não
Não tem
teria
como,
como?
não tem como, não tem como.
Eu nunca vou esquecer, eu trabalhava na Rádio Gaúcha e o teu pai, acho que tu sabe dessa história, isso não deve ser novidade pra ti. Eu tava lá entrevistando a torcida e aí um cara me toca, né, um cara alto, grande, forte assim. Aí eu passo, só entrevistar aquele, assim, não, não, sou pai do Jean-Pierre. Tu ainda não tinha explodido. Aí eu, ah, sei, o moleque, sim. Tu vai ouvir falar do meu filho aí. Tu pode falar na rádio aí. Eu, não, não, tem certeza? Eu já ouvi falar do teu filho, mas tipo assim, não, não, pode falar aí, sou pai do Jean-Pierre. Eu, não, não, tá bom. E aí depois, óbvio, vi várias fotos, vi alguns vídeos, né? Do teu pai. Mas isso me marcou muito, velho. Tanto que eu tava olhando o nosso, a, nosso nossa conversa aqui. Tem uma conversa nossa, cara, de 2018.
Não é muito tempo, né?
Há muito tempo atrás. Né? Aqui o Jean-Pierre, ó. Primeira vez que eu e tu nos conversamos, dia 10 de abril de 2018.
É muito tempo.
Aí tu me manda, Duda, aquele papo que a gente conversou, vou te mandar aqui. Aí manda um vídeo do YouTube. Não sei que papo era, que eu nem cliquei aqui pra ver agora, mas.
Eu também não faço nem ideia do que
Nem
era.
ideia, depois eu vou ver o que tu me mandou. Mas enfim, ou seja. Há muito tempo tu tá nesse. Tu não sente falta de ir no estádio? De ter o convívio, de repente, né, de ver isso?
Não, eu sinto, né, meu? Só que, tipo assim, pra tu ter noção de um estágio que eu cheguei, que, tipo, por exemplo, quando eu tive câncer, que o. Vou te dar um exemplo bem, bem claro. Obviamente, a gente sabe da rivalidade, mas, tipo assim, pô, eu tenho que. Pô, licença, Grêmio, não sei o quê. Tipo, pô, querendo ou não, eu tô com câncer, entendeu? Tipo assim, mesmo eu pedindo licença, mesmo tudo, as pessoas me atacando. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei também, eu tenho noção. E sei, pá, se eu for no estádio, aí é guerra. Entendeu? E aí, tipo assim, para pensar, o que que eu fiz de tão grave?
Não, eu não tenho ideia.
Entendeu? E é isso que eu digo, só que. Então, tipo assim, eu sei, entendeu? Sei cenário, sei lugar, sei tudo. E, tipo assim, tudo certo, tá tudo bem. Eu respeito e. É
É
isso.
melhor então tu ficar na tua, é isso que tu pensa.
Claro.
O meu, e sobre o ano do rebaixamento, quando tu olha assim, tu já encontrou uma resposta para tudo que aconteceu? Tu acha que foi justo, que aquele time merecia, não merecia, aconteceu?
Eu acho que, tipo assim, só quando a gente meio que se dá conta, eu acho que já é tarde demais, entendeu? Tipo assim, tudo que tava acontecendo. A gente também teve uma mudança muito drástica de
Foram
forma de
três
jogar,
comandos também, né?
entendeu? Formas de jogar, sabe? A gente sai de um Renato, vai para um Thiago Nunes, aí vai para um
Filipão.
Filipão, aí depois vai para o Mancini, e é tudo tipo assim, jeitos diferentes de jogar, né? Então, isso também. E tipo assim, se tu olha aquele grupo ali, pô, jamais, né,
Porra,
cara?
pelo amor de Deus, o time era muito bom no
Ainda mais
papel.
pelos anos que vem tendo, né?
É, exatamente.
Então, tipo assim, se tu para assim para pensar, tu não consegue achar assim uma resposta do. Parece que tipo assim, tinha que acontecer, tá ligado?
Não, eu fiz um dossiê aqui. Eu tô há 2 anos e meio trabalhando com assado, assim, e entrevistando e conversando. Ninguém consegue chegar num consenso. Tipo assim, ah, nós caímos porque o nosso time é ruim, porque a gente devia. Ninguém.
E até aquelas
Todo mundo tem
coisas assim
uma
que
opinião.
tem em vestiário, né? Que todo mundo fala, ah, que brigou, que
Ah,
isso,
é, tinha
que.
muito isso.
Nunca teve isso, sabe? Tipo assim, tinha de se cobrar assim como se cobra quando ganha. Mas agora sai soco de não sei o que, não sei o que. Porque, tipo assim, tudo bem, a torcida vê de fora e enxerga de uma forma, mas tu que tá lá dentro sabe que não tem ninguém de sacanagem. Porque querendo ou não, pô, vou te dar um exemplo. Pega o Rafinha, olha o currículo que o Rafinha tem. Tu acha
Não.
que o cara que nem o Rafinha vai querer minar um vestiário pra cair pra Série B?
Tá louco. Imagina.
E são ideias que as pessoas vendem pros outros e existe muita gente que compra.
Sim, acaba virando verdade.
Entendeu? Uma história mal contada. É, não, é um amigo meu que trabalha lá, um tio meu, não sei o quê. E daí tu, daqui a pouco, tu não tem muito acesso, tu acredita nisso.
É, que se cria uma narrativa que, né, que as
Entendeu? É,
pessoas
porque
compram.
igual tu, quando a gente começou a conversar aqui, tu falou, pô, esse assunto é dos mais velhos com os mais novos. Não, só que era uma relação, tipo, muito boa.
Não, isso foi algo que se criou Né? Exatamente. Eu sei, porque tanto que eu já entrevistei e já ouvi de fora, eu sei que isso não existia.
Exatamente.
Não, né? Tipo assim. Então, para não dizer, existiam grupos, mas normal. Quando eu tô no colégio, tem um grupo que se forma, outro grupo
que se
forma.
Mas não quer dizer que são inimigos, né?
Exatamente.
Então, tipo assim, por exemplo, pô, vamos fazer uma janta lá em casa. Tu via, tipo, um Douglas Costa da vida junto com um Guedes. Tipo, são idades diferentes, gerações diferentes. Entendeu? Pô, vamos ali almoçar comigo aqui no shopping. Beleza, vai ver um Jean com um Rafinha. Só que aí uma narrativa que se vende pra fora é porque existe briga. Uhum. Entendeu? É,
idades diferentes não podem se dar.
E tipo assim, não, nunca teve nada disso, sabe? Então, mas infelizmente, cada um vai fazer as coisas que quer, vai falar o que quer. E teve muita gente que se aproveitou disso pra se
engrandecer. Qual foi teu melhor momento no Grêmio que tu elege?
Ah, foi o momento da época do Tostão, né? Esse momento aí pra mim, que é o momento que eu me machuco na posterior antes do jogo contra o Santos, né? Pra mim ali eu tava, tipo assim, num momento bom e pra ter uma noção, a minha relação ali com o Renato estava melhorando, entendeu? Uma relação que a gente já conversava.
Vocês conversavam?
Tipo assim, ele até dizia, pô, não sei o que, é isso aí, você tá entrando na área, não sei o que, você tá fazendo gol.
A cobrança maior dele era que tu entrasse na área.
Era. Sempre foi. Isso é verdade, que ele sempre falou, ó, entra na área, você finaliza bem, você chuta bem, você acha passe bem. Ali você vai ajudar a gente.
Uhum.
E, tipo assim, ele foi o meu melhor momento, né? Porque também, assim, na base eu sempre fui, tipo, referência. E ali no profissional eu tava me sentindo como uma referência. E, tipo, na posição que eu jogo, no que eu sempre almejei pra mim, eu tava... Tô começando, sabe?
Então... Cara, eu lembro de um golaço teu de fora da área, velho.
Contra o Goiás. No aniversário do Grêmio.
Nossa, velho. Lá num pombo, lá na... E acho que teve um Atlético Paranaense também, jogou muita bola, velho.
Foi da semifinal. Depois a gente perde lá de...
Teve uma mão que os caras não deram, que era pra nós ter sido campeão daquela Copa do Brasil lá. Ali tu tava jogando muita bola.
Uhum.
Muita.
Ali, e só que ali que a gente começou a meio que decair, né, nesse jogo contra o Atlético. Porque daí a gente começou a perder, parou de chegar nas competições, a gente começou, né?
Teve a Libertadores também, que tu jogou muito contra o Palmeiras lá.
Ah, essa daí também, que ninguém dava nada pra gente, né? Ninguém acreditava na gente, e essa daí é do Boa Noite, né?
É, esse meme virou meme. Então,
os caras perguntaram pra
Bota
mim.
Bota o meme aí.
Quando eu falei que podiam acreditar porque era o Grêmio, eu vi um monte de gente rindo, dizendo que era soberba, dizendo que a gente tava se achando, que a gente tava de salto alto. Em momento algum eu falei isso, eu quis dizer pela história do clube, por tudo que tem de revirar o jogo. Então hoje foi mais um exemplo, só dar parabéns ao Grêmio. E pra quem torceu a favor, obrigado pela torcida, pra quem torceu contra, boa noite.
Tá aí, Jean-Pierre, agora o Renato sauda.
Se eu tinha ensaiado, né? E eu... Não, é natural,
Como é que é? Na hora. Quem torceu pro Grêmio?
Pra quem torceu a favor, meu muito obrigado. Pra quem torceu contra, boa noite.
Toda hora vem, cara, esse meme.
Não, meu,
muito bom.
Agora, quando é que foi que o Grêmio ganhou? O Grêmio ganhou do Bahia, acho que foi.
Foi.
Todo mundo começou a me mandar isso aí no direct, me marcar, e eu, bah, meu negócio virou.
Pra te ver, cara, tu não é odiado como tu pensa não, que tu é, cara.
É que tem 50-50. Então.
É 50. Pra mostrar que o Jean não é odiado, deixe seu comentário positivo neste vídeo.
Só carinha agora.
Só carinha.
Laranja.
Faz um coração. Faz um coração no vídeo. Hoje eu vou te pedir, não, vou pedir o Gui, pega ali pra mim a faca ali, ó. Por favor, eu vou dar um presente pro Jean, que a gente já tá sobre a hora. Que papo bom, gostou, meu?
Pô, top. Tá, foi por isso que eu demorei, entendeu? Pra valorizar.
Cara, tu veio na hora certa, eu acho que é um... Até porque a gente tá te recolocando no mercado, Jean.
Exatamente. Transfer Market.
Transfer Market. Aqui, ó, rapaziada, se você quiser contratar um volante de qualidade, um meio de qualidade... que pode fazer as duas funções, procure, @, como é que é, Jean-Pierre 10?
10 Jean-Pierre.
Ele está no mercado. Ó, quem está no mercado também, te mandar um abraço também para a rapaziada de todos os meus parceiros, aqui a Gimo. Gostou da carne?
Top.
Las Piedras, Uruguaia, Esportes da Sorte. Cadê, meu? Tem Esporte da Sorte. Olha aqui, tu agora tem coisa novo, tá pegando aí atrás? Mas é que tem um negocinho novo também que eu botei. Tá, deixa eu te dar aqui, ó. A faca que eu usei é a mesma faca que o Jean-Pierre está recebendo.
Tá. Obrigado.
Ah, deixa eu tirar isso aqui, ó. Essa faca tem como é que chama? Garantia vitalícia e tu vai poder cortar todo mundo que falar mal de ti. Cuidado, Gil, pelo amor de Deus, pra não te arranhar aí.
Não, sou, vai dar aí. Sou Galdério, velho.
Tchê, isso aí é muito top. Tá? Corta aqui, até pensamento, corta tudo pela raiz.
Isso aqui é pro churrasco do futsal.
É pro churrasco dos guris lá do Mind, tá?
Obrigado.
Fica à vontade. Essa aqui é tua. Quero muito te agradecer e quero te pedir outra coisa antes da gente ir embora. É, eu gostaria que, de verdade, a gente tenha essa como é que chama? Que a gente sempre faz, né? Essa ideia de pedir um comentário, uma palavra para representar tudo que aconteceu, para a rapaziada comentar. Então, quem chegou até aqui, para provar para nós que chegou, vai fazer um comentário. O que tu gostaria que a rapaziada comentasse no nosso vídeo? Uma palavra positiva, algo legal que pudesse representar, só para a gente saber que eles chegaram até o final dessa resenha aqui.
Vamos ver.
Pedir um coração.
Vamos pedir um emoji, né? Vamos pedir um coração, queremos um coração.
Vamos,
né?
Pedir um coração.
Um S2.
Cara, muito bom, velho. Ó, dê um S2 no comentário. Mostre que vocês não odeiam o Jean. Vocês podem odiar o Jean ou não gostar do futebol dele. Não tem nenhum problema. Né, Jean? Tô certo?
Não, tá tudo certo.
Cara, não concorda. Acha que ele não joga bem, que ele não fez isso, que ele não fez aquilo. Tudo bem. Agora, pessoalmente, hoje vocês puderam ver. Esse foi um cara que de fala mansa, tranquilo, que tá querendo de novo virar ao seu favor o vento. Que teu pai esteja bem. Como é que tá teu pai hoje?
Tá bem. Já tá até no gelo de novo.
Já, né? Tá até demais já, então, né?
Tá tudo certo.
Já melhorou demais até.
Não.
Já tá tomando Bela Vista, comendo churrasco pra já, lá e pra cá. Tá. O carro ainda tá na garagem ou já passamos adiante?
Não, tá na garagem.
Tá na garagem o carro. Deixa o cara ter o carro que quiser. Deixa ele tomar o gelo que quiser. Jean, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Espero que tenha gostado, mano.
Amei, tamo junto.
Foi bom?
Obrigado. Pô, top.
Maravilha. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E já sabe, muito em breve, mais assados por aí. Gostou desse? Curte e compartilha. Ó, tem vários assados no canal, vocês vão se divertir muito. Se inscrevam, tá? E boa sorte ao Jean-Pierre, tomara que volte o mais rápido possível.
Amém.
Era bom ver tu jogar futebol, tio.
Vai ser de novo.
Coisa boa. Tchau, gente. Até a próxima.